Rápidos Cast. Agora.
Olá, bem-vindos e bem-vindas ao Rápidos Cast, seu podcast brasileiro de Magic. Comigo, MP, e com o Eli. E aí, Eli?
MP, pessoal, tudo tranquilo?
Mais uma semana, começou 2020, hein, Eli? Meu Deus.
Pra quem achou que ele não fosse chegar, chegou aí, tá.
Rapaz,
aí.
Rapaz, tenho que me desculpar pela correria aí, graças a ela não conseguimos gravar mais cedo essa semana, né? Então, é sorte dos padrinhos, porque quem é apoiador sabe com a nossa programação e acaba até escutando antes, né? É, mas é isso aí, bem-vindos a todos, quem quiser entrar em contato com a gente, o Twitter é @hackerscast e todos os outros endereços de YouTube também, quem quiser ser apoiador, padrinho, catarse, tá tudo aí na descrição do podcast, tá? E por que HackerscastEli?
Que aqui é BR.
Cara, e esse ano tem muita coisa, hein? Além de vários natais aí no Magic, produtos específicos, principalmente pra Commander, né? Esqueci, cara, é 2020. Esse ano tem... É Olimpíada ou é Copa?
Não, Olimpíada.
É Olimpíada. É Japão, né?
Olimpíada no Japão, isso
Japão,
aí.
Japão. Acho que eu já falei aqui, mas sabe como diz tempestade em Japão? É, em japonês?
Eu não sei.
Torá. É, cara, o problema de Olimpíada no Japão vai ser o seguinte: eu não vou acordar às 3 da manhã pra ver a final de badminton, com todo o respeito a quem pratica, nem, mas nem de futebol, nem de vôlei, nem de nada sincronizado.
O mais
nada,
legal,
cara,
é que você vai conseguir ver a final masculina e feminina ao mesmo tempo, junto com nado sincronizado, com arremesso de martelo, essas
no
coisas.
No Globo Esporte, né? Porque, cara, vai passar tudo de madrugada, não dá pra acompanhar. É, a Olimpíada é muito legal, mas infelizmente quando é do outro lado do mundo, o fuso horário não ajuda. É, esse ano também tem eleições, viu, Eli? Nós vamos ficar sabendo qual vai ser o futuro das principais cidades do país, né? Eleição municipal, né? Eleição municipal em todo o Brasil. Aí, Brasil tem algumas cidades especiais, viu, pra ficar de olho. Tipo a Terra Mágica de Osasco, né, aqui perto. É a cidade dos motoristas autônomos, né, de aplicativo, Uberlândia, né?
Meu Deus, agora engatou mesmo.
Mas vamos lá. Você jogou pra release ali? Como é que foi Terras Além da Morte?
Gente, dessa vez, depois de acho que 8 pré-releases em sequência, eu não joguei, né? Infelizmente não deu, só fui acompanhando as notícias, a galera... Abriu, com certeza minha pool ia ser uma porcaria, não ia vir.
Você quer falar, pelo menos você não zicou, você não perdeu, ou não empatou nenhuma partida.
Não passei essa raiva, né? Que já era de se esperar, é normal pra mim, né? E abrir a promo mais ridícula e a carta mais relevante do meu deck seria um terreno foil, né? Mas faz parte, né?
Cara, eu joguei no Magic Arena. Aliás, quem quiser aí contribuir com o código do pré-release de verdade, né, para conta do Rakdos, estamos em aberto aí, porque nenhum de nós conseguiu. É, mas no Arena eu joguei um selado, sim, que eu tinha umas gemas lá acumuladas. E abri uma pool linda, ele veio o Ashiok e o Deus Gru, o Deus Vermelho e Verde. O Deus Vermelho e Verde, ele é 3 manas e ele fica na mesa, não precisa nem transformar em criatura, cara. Todo turno ele vai exilar uma carta de um cemitério, e se não for terreno, você vai drenar 2 do oponente. É isso.
Você não precisa fazer mais nada.
Precisa. E assim, eu vi que eu tinha mais removal nas cores Rakdos. Então eu falei, vou fazer um deck Rakdos splashando tanto o Deus quanto o Ashiok, né? E deu certo porque veio umas coisas de splash, veio artefato, veio 2 litorais e tal, né? E cara, eu percebi que esse formato, pelo menos no selado, talvez no draft também, mas como tem algumas ameaças bem específicas, né, que são difíceis de interagir, como os deuses, ele pode ser considerado no formato também voltado à bomba, viu, ele? E pode criar situações de jogo muito chatas, assim, muito frustrantes, inclusive. Eu vi que eu venci jogos baixando o Deus Verde e Vermelho no terceiro turno e sentando em cima dele, sabe? Eu fiquei matando o que o oponente baixava, fazendo jump block pra ter bicho meu no cemitério, pra poder exilar e tal, mas eu venci o jogo drenando o jogo inteiro com esse Deus, tá? Não precisei fazer mais nada. E deu pra perceber a frustração do oponente, né? Porque ele tava tentando ganhar, mas não dá. Eu ganhando 2 todo turno e dando 2 nele todo turno, não dá, né?
O que eu achei interessante dessas cartas, e principalmente até das bombas, né, que assim, em boa parte dos outros formatos, você tem a bomba como aquele bichão, ou com evasão, né, poder bruto e etc. E eu acho que a combinação da sinergia, às vezes, com essas bombas, foram importantes, estão sendo importantes nessa coleção. Então, tipo assim, como você falou, tipo, o Deus, é, ele é uma bomba, sim, mas, tipo, você nem atacou com ele, você utilizou-se apenas habilidades, sabe? Então, o que eu gostei dos deuses e dos titãs, por exemplo, é que, às vezes, você saber usar as próprias mecânicas da carta, né, a própria sinergia, talvez, que você tenha no deck, é tão importante quanto ter um bicho 6-6 em campo que atropele, sei lá.
Ah, sim, essas, se você montar o deck ao redor, conseguir administrar a vantagem que essas cartas proporcionam, sim. Mas tem até uma outra estratégia no formato limitado, que é você, por exemplo, não transformar os deuses em bicho, né? Não depender deles virarem bicho para você matar, porque tem muito mais removal de bicho do que removal de deuses. Então, por exemplo, tem aquele pacifismo branco, que pode eventualmente exilar o bicho. Tem a mágica preta comum de 5 manas que exila uma criatura alva. Essas coisas se livram dos deuses, né? Mas só se eles forem criaturas. Enquanto eles forem encantamentos sentadinhos, não, né? Enfim, o Ashiok também é uma bomba gigantesca, tá? Muito difícil vencer um jogo contra o Ashiok, mas eu não fui muito bem, não. Eu devo ter vencido, acho que eu venci 3 ou 4 partidas antes de, né, perder as outras 3 nesse selado. E eu tava falando das bombas frustrantes, cara, porque tem uma esfinge nesse formato, eu acho que é Arrasta Sonho o nome. É uma esfinge branca e azul. Você viu isso ali? Que absurdo. 6 mana, 3-5, voa e vínculo com a vida. Quando você compra uma carta, ganha +1/+0. E quando você ataca, você compra uma carta. Então, na prática, é 5 mana, 5-5, voa, vínculo com a vida. E você pode descartar uma carta para ganhar resistência à magia.
É ridículo esse bicho.
Eu não tô mentindo, tá? Eu tava com a Ashiok e o Deus na mesa. E o oponente baixou esse bicho e venceu o jogo. Não deu. Ele tava tipo a 6 de vida e não rolou. Porque ele ganhou muita vida toda vez que atacava com esse bicho. Ele matou meu Ashiok. O Ashiok não consegue interagir com ele, né? Porque não adianta dar -3. O oponente tinha 4 cartas na mão e vai descartando, ganhando Hexproof. Então já era, cara. Impossível interagir com esse negócio. Impossível. Você precisa ter uma coisa que voa gigantesca e mesmo assim não deu. Mas enfim, né? Eu tô fazendo tudo isso porque eu disse que esse formato tinha uma vibe assim de Dominaria, né? Mas ele não chegou no nível, não. Pra mim, ainda Dominaria é bem superior a ele, tá? Por conta também das cartas muito fortes proporcionarem essas frustrações aí. Mas são mecânicas novas, são umas cartinhas bem legais também, um novo jeito de tentar brincar com aura, construir bichos gigantescos, né? Bichos jogando 15 auras no mesmo bicho e atacando pra letal, coisas assim. Assim, que também de vez em quando é bom no formato limitado, tá? Feedback do programa passado, o Generindo nos lembrou, né, que o Planeswalker deck volta em Core 7, sim. Nós falamos aqui que a próxima edição não vai ter, né, e não teria mais por enquanto, mas não, em Core 7 ele volta, sim, é verdade. Aí não, fãs de Planeswalker deck não fiquem desesperados, ou fã, né, deve ter um só.
Sim, muito.
Isso aí. Bom, notícias então na fase de manutenção, vamos pra lá. Transição.
Notícias da semana. Artigos e tudo que você não teve tempo de ler. Fase de manutenção.
Atenção ao público de Commander, hein? Tem um novo site pro Commander, não o Dual Commander, o Commander de verdade, aquele multiplayer, né, do comitê do qual o Sheldon Mannering faz parte, e eles também tiveram um anúncio de banidas restritas, que nada acontece, feijoada, nada mudou no formato de Commander por enquanto, tá bom? O Dual Commander também continua do mesmo jeito, sem novidades, tá? Mas qualquer coisa que pintar a gente comenta aqui. E falando em Commander, a Wizards lançou aqui, anunciou, né, além do comando críptico que já tinha anunciado como promo de PTQ para esse ano do primeiro quadrimestre, né, anunciou outras duas promos, cara, e eu não sei qual delas é a mais interessante aqui. Todas são muito boas, tá? A do segundo quadrimestre é Surgical Extraction e a do último é Aether Vial, cara, o frasco do Aether. São 3 cartas sensacionais, né? Elas vão ser distribuídas para quem jogar PTQs, WPNQs, Magic Fests, aqueles PTQs dentro das Magic Fests, né? E o Latam Magic Series também, porque ele acaba dando vaga para Players Tour, tá? Então tem várias maneiras de conseguir o seu comando críptico aí nessa primeira parte do ano, e vale a pena. Inclusive, eu acho que essas promos pagam a inscrição desses eventos, hein, Eli?
Ah, devem pagar, sim. Esse tipo de promo é sempre bem vista, né, em termos financeiros. Ela sempre consegue retornar bem os valores. É, por mais que o Crypt Command e a Extração Cirúrgica sejam as artes, né, que já haviam saído, principalmente o Aether Vial, né, com a arte nova também, vai acabar sendo, que inclusive ficou bem bonita, vai acabar tendo bastante desse retorno. E eu não sei em termos de quantidade como está sendo distribuídas essas promos, mas, por exemplo, vai ter um WPNQ aqui em São José, agora em março, e o top 32 inteiro vai ganhar a promo.
Nossa, olha que beleza. Vai pagar a inscrição, cara. Quanto que tá? Você sabe quanto vai ser a inscrição? Deve ser uns R$60, R$40.
Não, tá mais caro. Tá mais caro. Deixa eu até confirmar aqui quanto que tá, porque se não me engano, tava perto dos R$100.
Olha, R$100, eu acho que esse comando críptico vai custar mais que isso, hein?
Também acredito.
Você conseguiu encontrar aí?
R$100, isso mesmo.
R$100, acho que o comando críptico vai acabar custando mais que isso. Atualmente, os comandos crípticos mais baratos aqui estão em torno de $18, 17, $18, né? Que dá uns R$60. Mas são cartas comuns, né? Comuns, não foil, né? Não promocional e tal. Então, não sei, eu acho que acaba valendo a pena se você conseguir aí fazer esse top, né?
Aqui no caso em São José, né? São 3 boosters por cabeça e o vencedor ganha, além da vaga, obviamente, ganha passagem também pro
Ah, vencedor. Boa. E o formato, qual vai ser?
Aqui vai ser Standard.
Standard, beleza. Para quem tiver interessado, ainda dá para se inscrever ali?
Assim, as inscrições... Bom, aqui tá até o dia do evento, até dia 8 de março, mas comumente pede-se para se inscrever antes, então considere aí talvez até o dia 6 ou 7 de março para você fazer inscrição no site, porque ela sempre fecha um pouco antes e no dia do evento normalmente é um pouco mais caro, né?
Bom, e é na única loja de São José aqui no N, né?
Eu falo a loja de São José, mas
todo mundo sabe.
Né? Todo mundo vai saber que é aqui no N, que é a única que a gente tem agora aqui em São José.
Ah, e atenção aí, porque até essa data aí o standard não vai mudar, né? É, pelo menos em termos de adição de nova carta, ou pelo menos até de banimento também, né? Não vai ter coleção nova entrando no standard até essa data. Então, se tiver alguma mudança, vai ser banimento só.
É. Porque tem o Mundial, né, agora na segunda quinzena de fevereiro. Ah, então é uma época boa para se saber como é que vai estar o standard. Mas assim, não me parece, não apresenta nada que... Claro que a gente falou a mesma coisa de Oco, né, que era tranquilo, era de boa, e a gente tá vendo qual tá sendo o estrago, mas graças às lições aprendidas, eu acredito que não tem nada tão quebrado assim no momento no standard.
Aproveitando, né, vai ter tem um link ali que eu vou deixar aqui da Liga Magic, em que o Juliano ele explica um pouquinho sobre esses PTQs que vão acontecer aqui no Brasil, com as datas, né, das lojas, só para você ficar de olho aqui, né, dia 25 de janeiro, ou seja, agora esse fim de semana, vai ter um na UG Card Shop, se eu não me engano, em Minas, depois dia 8 de março tem aqui no N, dia 28 de março tem na City Class Games, que é aqui em São Paulo, /Osasco, e dia 29 de março, dia seguinte, né, na Bazar de Bagdá. Então, lógico, se você está aqui na região de São Paulo, você tem acesso fácil, relativamente fácil, a 3 torneios desses, tá bom? E ele também coloca aqui outros torneios, tá? Com datas também. Vai ter na Bazar em abril, que vai valer o Surgical Extraction, e o Aether Vial, que ainda não tem data marcada, tá?
Lembrando que esses que você comentou da OG, daqui no N, da City Class e da Bazar, se classificam para o Players Tour 2, né? Que é o que deve acontecer lá para julho, se não me engano, junho e julho. Eu não lembro a data certinho, que é o do meio do ano aí.
Isso, as pessoas interessadas em jogar mesmo, eu vou deixar o link aqui para elas verem, tá? E fiquem de olho também nos formatos, isso é importante. Uma coisa interessante, né? Aqueles pacotinhos promos, lembra? Os promo packs que vem pro lojista distribuir as cartas, como as cartas de Friday Night e outras promos, né? Lembra deles? Tem uma atualização aqui no conteúdo deles, isso é importantíssimo, tá? Para quem gosta de comprar avulso ou de abrir, até para os lojistas que não estão sabendo, a Wizards publicou aqui uma atualização em que ela diz que normalmente, tá, tem um slot que é reservado para uma lista curada de cartas do Standard, tá? Só cartas raras. Mas dessa vez eles vão focar em Commander. Então eles vão colocar carta fora do Standard apenas nesse único slot, tá? Eu vou deixar o link aqui para quem quiser ver ver também as cartas que eles decidiram colocar aqui, tá? Algumas delas não são tão antigas, como por exemplo Gilded Lotus de Dominaria, Helm of the Host de Dominaria, Heroic Intervention. Essa é uma muito interessante, tá? Uma baita carta de sideboard também, que é do standard passado de
Takara
e é do bloco de como que é?
Do Aether.
Kaladesh, isso, é volta do Aether Kaladesh. Tem carta de M15 também, Soul of Nephyrexia, Ingeric's Wake, são cartas que jogam Commander, né? Enfim, a maioria delas. Então, quem aí gosta dessas promos, fica de olho aí pra você ver que tem uma chance de abri-las sim, tá? Falamos que esse vai ser o ano do Commander, né? E já pra começar, Elia Wizards não demorou muito, né, cara? Já lançou mais um produto daquela série de... como é que é o nome? É, Secret Lair, né? Isso, Secret Lair. Dessa vez comemorando ratos. Por quê? Porque é o ano do rato na China, é isso?
Eu não sei se é, os chineses que me perdoem, mas disseram que é.
Disseram
então eu vou acreditar.
Dessa vez o Secret Lair traz 4 ratos, né? Só que tem 5 cópias de um único rato, que é a Rat Colony, que é aquele 2 manas 2-1 que ganha mais 1/0 para cada outro rato e que você pode ter quantas cópias quiser no deck, tá? Ainda, além desses, tem o Meryl Gnawer, que é lá de... Qual que é a coleção que você... O bloco é o mesmo bloco do Ink Eyes também, que é uma outra carta que está aqui, é o bloco de Kamigawa, e o Pack Rat também, tá? O Meryl Gnawer e o Ink Eyes são aqueles ratos lendários, tá? O Ink Eyes 6 manas, Meryl Gnawer 5 manas. O Meryl Gnawer é aquele que dá amedrontar para todos os ratos, você vira, sacrifica um rato e cria X fichas de rato 1, de X é o número de ratos que você tem. Então ele faz mais ou menos o que o Grain, o Cranko faz, né? O primeiro Cranko faz com os Goblins, né? São artes também bonitinhas, alteradas, cartas totalmente foil, e a forma de adquirir esse Secret Lair é a mesma, né, do produto do ano passado, viu, Eli? Ou seja, você aí que está em São José, sentado na frente do computador, o que você faz se você quiser adquirir?
Entra no site, no período que eles estabelecem, que aqui é no dia 27 de janeiro,
uhum,
pelo que está no site aqui. E você tem o período de tal hora, no caso aqui é das 9 da manhã às 9 da manhã, não entendi. Tá, até as 9 da manhã do próximo dia, então você tem as 24 horas para fazer a compra e pegar aquele, eu até esqueci o nome que eles falam, mas aquele pacote, né, no caso só tem um dessa vez, então você paga aí seus $40 para tê-los.
Não, isso é para quem está na América do Norte ou na Europa, né? Você que está em São José, você vai na frente do computador nesse período e só chora.
Porque pede para alguém comprar para você.
Exato. Eles não vão enviar para o Brasil. O brasileiro não pode comprar isso, a não ser que esteja lá fora ou tenha alguém com endereço de fora para comprar, tá? Vai custar $40. É mais do que vale a pena, né? Assim, essas cartas, principalmente essa versão dessas cartas, né? Elas vão valer muito mais do que esses $40, sem contar a chance de ter uma surpresinha dentro, como tinha também do último Secret Lair, que veio um Planinauta com arte diferente, né? Uma arte promocional de Guerra da Centelha, um Planinauta aleatório, tá? Então é só dia 27, $47, fale com seus coleguinhas que estão na América do Norte ou na Europa. Até a Argentina vai ter, né? É bom notar que dessa vez eles corrigiram o problema de shipping para vários outros lugares, então eles estão enviando para novos lugares que não enviavam no ano passado. Até a Argentina ganhou esse shipping, mas o Brasil não, tá?
Eu te pergunto, qual é a lógica de você enviar um produto para a Argentina e não enviar para o Brasil? Você tem que desviar do Brasil para chegar na Argentina, gente.
E assim, eu acho que tem muito interesse em liberar para o Brasil, porque, lógico, com todo respeito aos argentinos que também estão com a economia bem capenga, né? Mas o Brasil é um mercado bem maior, né? Então eles estão perdendo dinheiro ao não abrir para cá, né? E se você não pegar nessa data, dia 27, por $40, não tem mais como pegar esse produto direto da Wizards, tá bom? Você vai ter que ir para o mercado secundário. E sobre isso, né, o Mário, ele teve um pronunciamento, porque é o seguinte, o pessoal fica mandando pergunta lá no Blogatogli, né, e teve uma pergunta muito ácida, né, alguém meio sarcástico falando, ô Mário, obrigado pelo Secret Level, a minha loja já está nadando em dinheiro, a gente não precisava aí de mais ajuda, né. porque é uma forma de ser sarcástico, né, com uma questão séria, que tem muita loja fechando, e esse é um produto premium, que as lojas poderiam aí ganhar muito dinheiro em cima dele, né, ao ser intermediárias para os jogadores. E o Mario soltou uma resposta aqui primeiro, dizendo para o pessoal, olha, não precisa ser ácido dessa maneira, você consegue obter respostas com mais facilidade se você for educado, tal, que está certo, né. E aí veio a explicação dele, que é um tanto controversa, né. Ele disse que principalmente não deu para liberar para as lojas por causa de um problema logístico, tá? Porque eles não conseguem fazer com que as lojas distribuam esse produto na forma como ele foi concebido, né? Sem aumentar o preço drasticamente e sem aumentar também o tempo que demora para você disponibilizar o produto para o consumidor final. Tá. Isso faz algum sentido se você olhar como esse novo Secret Lair está sendo planejado? Ele, que eles dizem o seguinte, uma parte, um número X de unidades já foi impressa e está preparada para envio. Tá. Se você for um dos primeiros a comprar, você vai receber mais cedo, porque você vai receber uma unidade que já está pronta. Né? Se você comprar depois, a gente ainda vai ter que imprimir e fazer esse material e te enviar. Então pode ser que demore mais. Imagina você alinhar toda essa linha de produção, que é um produto mais para Fear of Missing Out, né? O famoso FIMO, né? Como é que você alinha tudo isso com uma distribuição via distribuidor e loja pelo mundo inteiro? Tá? Fica complicado. Mas, né? Tem muita gente criticando. O próprio Evan Oren, né, que é lojista agora, né, é youtuber também, comentarista, podcaster de Magic, o cara soltou a lenha, falou que isso aqui é uma desculpa esfarrapada, né? É possível sim você perguntar para as lojas do mundo inteiro, você já faz isso normalmente. Escuta, quantos produtos você acha que você vai conseguir vender disso aqui? E aí você combina uma data e distribui para todas as lojas, né? Isso já é feito, já era feito inclusive com outros produtos. Então, acho que parece que foi meio obrigatório aqui para o Mario, inclusive o Mario, que normalmente não fala dessas coisas, né? Falar isso. E, enfim, é que a Wizards, lógico, não pode dizer, olha, a gente não faz isso porque a gente quer guardar todo o potencial de ganho com esse produto para a gente, para a Wizards. Mas, assim, mentir, ou pelo menos, né, dar respostas incompletas também, ajuda, alimenta mais essa desconfiança que o público tem, né? Essa falta de segurança, principalmente por parte dos lojistas, tá? A não ser que tenha alguma coisa aí no background que os lojistas saibam, que a gente não saiba, né? Mas isso não ajuda em nada a situação das lojas que precisam de mais produtos premium, em vez de, por exemplo, Planeswalker decks, que ocupam espaço e não vendem tanto. Enfim, essa é a controvérsia do Secret Lair.
Primeiro, quando ele estava respondendo ali, o rapaz, ele foi bem politicamente, né, correto. Ele falou assim, né, quando você estiver procurando respostas, seja educado. Né? Realmente, isso é importante não só para o Magic, mas para qualquer...
Vale para tudo ele.
Né? Mas em segundo, sobre a resposta em si, para mim ele não respondeu, né? Ele encerra falando a resposta dele dizendo que apenas logisticamente e financeiramente é inviável, né? O Secret Lair seria inviável nesses dois casos. Se a gente for parar para pensar, não é a questão do Secret Lair que é logisticamente, financeiramente, né, a parte financeira é inviável. O Magic é um pesadelo logístico, sabe? Sim. Então, assim, o problema não é o produto, o problema é a distribuição que a Wizard já possui, sabe? Tipo, por que não dividir? Por que não imprimir em outros lugares? Por que não várias outras coisas que a gente vem falando, sabe? Por que não descentralizar a forma como o Magic é distribuído, como ele é impresso, como ele é produzido, sabe? Ah, tem outros poréns para resolver? Sim, resolve esses poréns e faça isso. Você vai atender muito mais rápido e não vai ter essa insatisfação. Magic já é caro, são poucas as pessoas. É uma fatia muito pequena da comunidade de Magic que gasta tanto dinheiro com produtos estéticos, sabe? E assim, são essas poucas pessoas que ajudam a fomentar o jogo, sabe? Tipo, a comunidade, por mais que nós meros mortais não conseguimos comprar esse tipo, e às vezes gostaríamos de comprar, ou às vezes compramos um a cada 50, essas pessoas que também movimentam o mercado. A gente tem que lembrar que o Wizards é uma empresa e ela precisa de dinheiro para continuar existindo. Né? Os lucros dela precisam subir para que os investidores continuem investindo e a máquina continue funcionando.
É, quem então, somos assim, nós para julgar se é certo, se é errado tomar essas decisões que os levaram a ganhar mais dinheiro, né? A fazer milhões de dólares em um único dia, uma única tarde. Mas... assim, fica uma sensação também de abandono para as lojas, né? Porque se o Magic é o que é hoje, foi por causa de 25 anos de parceria, de uma relação muito boa com as lojas. Porque foram elas que fomentaram grupos de jogadores, que ajudaram a espalhar formatos, né? É claro que tem comunidades que se desenvolvem meio que de forma autônoma, né? Foi o meu caso lá na Baixada Santista, né? Santos, São Vicente, Praia Grande, muito antes de ter loja, era o pessoal que se reunia em um shoppingzinho ali se virava, nenhum comércio ganhava com isso. Eram pessoas que vinham até São Paulo para conseguir cartas e jogavam lá e trocavam lá. Mas eu sei que na maioria dos lugares foi através de lojas, né? E mesmo comunidades isoladas, as cartas têm que vir de algum lugar. E o único lugar por lei que pode distribuir são as lojas, né? Que são alimentadas pelos distribuidores. Hoje o Brasil tem 3 distribuidores, inclusive, né? Mas fica então esse gosto amargo, né, de uma relação que foi boa por tanto tempo e que agora existe um caminho aí, pelo menos para a América do Norte, Europa e parte da Ásia, de conseguir cartas diretamente através da Wizards, quer dizer, bypassando distribuidor, bypassando loja local e, né, sei lá, é esquisito, né, cara, porque ao mesmo tempo você ainda tem os produtos e os campeonatos e tudo que depende da atuação das lojas. Então a gente sente, porque todo mundo aqui conhece alguém que trabalha em loja, conhece um juiz que depende da loja, tem uma boa relação, tem um grupo de amigos ali, e você fica assim, poxa, será que esse vai ser o futuro? Será que daqui para frente a gente vai ter que separar aqui a nossa... O recurso que nós dedicamos para Magic para uma parte diretamente para Wizards, para compras no site, e uma parte menor e para as lojas, para a loja que eu apoio atualmente, né? Isso pode ser um tiro no pé no longo prazo.
Até eu vou dar, citando de novo o exemplo aqui de São José, que só tem uma loja, e assim, a gente já tem uma comunidade aqui que majoritariamente investe pouco em Magic, sabe? Tipo, compra poucos produtos, acaba não comprando muitos boosters, etc. Então, assim, já é uma comunidade difícil de se manter. E a gente, com uma loja só, que acaba, né, com certeza, tendo seus problemas, né, para conseguir manter essa rotatividade. Então, assim, se começa a ter esses problemas de distribuição com a própria Wizards, né, de não vir os produtos que, às vezes, a comunidade quer, sabe, depender só de campeonatos, é impossível. Nenhuma loja vai viver só de campeonato, sabe? Então, eu acho que isso está afetando diretamente. Isso nós estamos falando aqui numa realidade de São José, mas assim, eu sei que a realidade de outras cidades grandes, né? São José tem quase 1 milhão de habitantes, sabe? Não é uma cidade tão pequena. E eu sei que a realidade de outras grandes cidades no Brasil. E assim, se lá nos Estados Unidos, né, que tem um mercado tão grande pro Magic, isso tá sendo afetado, você imagina pra gente aqui.
É triste mesmo. Enfim, eu vou deixar o link aqui da resposta do Mário, para as pessoas que tiverem interesse, até para lojistas lerem, e ver se isso os convence, os dá esperança de uma relação boa daqui para frente, ou se de fato parece algo mais ensaiado e não dá nenhuma tranquilidade com respeito a futuros produtos premium, tá bom? Mas a gente tem que avançar aqui, porque tem novidade de Coria, que é o set que sai no final de abril, né, dia 24 é o release, uma semana antes, dia 17 é o pré-release, e lembrando, né, vai ser acompanhada por 5 decks de Commander dessa vez, vai ser, de novo, em vez de 4 vão ser 5 decks de Commander, e aquele produto anual de Commander vai ser lançado junto com Ikoria também, tá? Tem uma pequena novidade aqui, nós sabemos agora que a Vivian Reed vai ser uma das planinautas desse plano, né, tem uma arte aqui do plano com ela. O próprio Mario falou já numa entrevista que vai ser um plano centrado em criaturas enormes, em bichos gigantescos, tá? Como meio que o nome do plano já diz. Então, por enquanto, é isso que a gente tem. Nenhuma carta até o momento, tá? Vamos agora para artigos locais e falando de formatos específicos. Eli, você escreveu mais um artigo na Liga Magic sobre Pauper. Dessa vez, qual foi o assunto?
O assunto foi sobre downgrade de terrenos, né, pro Pauper. Lá em setembro do ano passado, eu fiz uma pesquisa com a comunidade sobre algumas ideias de que quais terrenos seriam interessantes, né, de serem vistos, por exemplo, no Pauper, né, tendo o downgrade aí de raridade vindo de incomum para comum, né. Então eu fiz essa pesquisa, ela tinha 9 perguntas, né, 9 cartas, né, e a pessoa respondia se sim, se ela achava que era relevante para o formato, talvez a carta não fosse tão importante para o formato ou não, acreditando que ela tivesse um power level muito, muito elevado.
É só lembrando, né, Eli, a ferramenta pela qual o Wizards tem feito isso foi os produtos Masters, né, os Modern Masters, possivelmente o Modern Horizons ou o Commander Legends, que está chegando também, podem ser produtos que trazem uns downgrades aí, então é sempre bom estar discutindo isso, porque pode acontecer, uma hora ou outra pode acontecer.
Sim, e eu acho que assim, eu tenho outras ideias em relação a esse artigo, então assim, eu quero que ele vá para frente e que ele chegue em outras comunidades também, eu tenho outras ideias para isso. Então assim, nesse artigo, que é a primeira parte, né, eu citei 6 cartas: a Gemstone Mine, o Aether Hub, o Mirrodin's Core, o Crows Catacombs,
que é o ciclo, né, das catacumbas dos dragões de invasão.
Isso, o Ancient Ziggurat e o Unclaimed Territory, que é...
Esses dois últimos são tribais, né, cara? Ah, não. O Ziggurat, ele adiciona de qualquer cor se for pra baixar bicho, né?
Basicamente é tribais, né? Até eu cito alguns decks que eles jogam, tipo, o Ziggurat joga no Mandos e no Fractos, joga Legs também, o Território joga no Modern também, e tem jogado agora no Pioneiro, né?
Ô Eli, e você postou aqui também, junto ao lado de cada uma das cartas, né, gráficos dizendo qual foi a dispersão aqui dos votos da comunidade, né, para cada resposta, se ela é relevante para o formato, se ela tem power level, ou talvez por não. Ou se a pessoa acha que talvez, né, ela não possa vir para o formato por não achar o power level muito relevante. Mas, e você também separou para o Brasil e Itália, né, que essa pesquisa foi para a Itália. E, cara, assim, como isso é dado, isso é número também, e a percepção da comunidade só respondeu a sua pesquisa aqui em jogo, formato, seria interessante se esse artigo fosse para o inglês, para o pessoal da Wizards lá, o pessoal que cura o formato, pudesse olhar esses números, tá?
Sim, eu tenho essa ideia de assim que terminar esse artigo, eu quero traduzi-lo para o inglês, enviar isso para o, talvez até insistentemente, para o Gavin.
O Gavin Verre, ele mesmo, boa.
Mandar isso pro professor, né, pro Alex Woman, que são influenciadores também, e que de alguma forma podem ajudar ou não, né, depende de se eles abraçarem a ideia, mas acho que assim, como isso veio da comunidade, sabe, então assim, é uma realidade que essas pessoas estão vivendo, né, como você falou, do Brasil e da Itália, eu até citei aqui no artigo, eu tive 187 respostas em português e 156 em italiano.
Uau.
Quer dizer, uma pessoa que eles nem conheciam fez uma pesquisa e 156 pessoas entraram e responderam isso em italiano, sabe, então assim, isso é relevante, mostra como as duas comunidades estão bem engajadas nisso e procuram realmente ver os problemas do formato e discutir para que isso seja resolvido de alguma forma. Então, acho que em respeito a todas as pessoas que responderam, a minha ideia é realmente mostrar esses dados, pegar esses gráficos e passar isso para o Wizards de alguma forma, se eles vão ler, se isso vai ser relevante ou não, mas eu quero que eles entendam que a comunidade também se importa, né, de que o formato seja estruturado, né, que é um dos problemas que a gente conversa hoje, é que assim, o formato nasceu de uma diversão, sabe, e nunca foi pensado como formato, ele nunca foi estruturado, e a base de mana é o início de tudo isso, né.
Sim, já agora que já teve até PTQ no formato, né, dá pra pensar um pouquinho melhor e curar o formato de maneira mais apropriada. Mas assim, entrando um pouquinho nos números, não vamos falar tudo pra deixar o ouvinte também mergulhar aqui no artigo, inclusive o link vai estar na descrição. Mas eu acho que eu concordo aqui com a maioria, assim, dentre essas 6 cartas, aquela que teve a maior resposta, não põe isso no Pauper, porque o power level é muito alto, foi Gemstone Mine, né? Eu concordo, cara, não traz não, ela é muito forte pro formato, cara.
Sim, com certeza, algumas pessoas até nos comentários acabaram falando, é ridículo que alguém pense em colocar... mas tipo assim, é ridículo, mas às vezes assim, a gente precisa ter esse balizamento.
Sabe? Precisa, assim, tipo... se você for mostrar tipo pro Gavin, você fala, olha, isso aqui é o topo, isso aqui é o que o pessoal acha que é, assim, inviável pro formato, né? E mesmo assim não é unânime. E da mesma forma você pode chegar pra ele e falar, olha, essa outra carta daqui, tipo o ciclo das catacumbas, né? Lá de invasão, conjunção, apocalipse. Esse ciclo aqui o pessoal acha que não tem perigo nenhum, inclusive que não tem power level pro formato, tá? Pra fazer alguma diferença. Então é bom você ter dados de todo esse espectro, né, Eli? Senão você deixa pra eles decidirem o que eles acham que é muito forte ou não. Isso aqui é resposta direta da comunidade, cara.
Exato, e tipo assim, com esses números você cria um sim ou não ali, então você sabe. E lembrando que eu só peguei terrenos incomuns, eu não peguei nenhum terreno raro para fazer downgrade para comum, porque eu sei que os terrenos raros realmente seriam problemáticos. Então incomuns, tudo bem que a gente tem, vamos, Ziggurat é incomum, sabe? Mas tipo assim, ele era de uma era diferente, né, do power level das cartas. Mas assim, eu já peguei realmente de um espectro que eu sei que seria possível. Talvez muito forte, talvez apelão, sim, mas possível, né, dentro do formato. E a gente baliza ali, sabendo, por exemplo, no caso aqui, o Jameson mais seria o topo do não, talvez. E o Ether Hub, por exemplo, talvez seria a outra extremidade, sabe? Tipo, uma carta que se entrasse, talvez não fosse muito relevante, sabe? Então, assim, ela e Mihodin Score ficam mais ou menos próximo.
São parecidas, então,
assim,
né?
São similares no contexto. O Ether Hub ainda consegue gerar uma mana colorida quando entra, ou o Mihodin Score não consegue, né?
É.
Então, assim, ainda tem as outras, a segunda parte, né, com as outras três, e o mais interessante é que, assim, esses números mostraram muita coisa, sabe, da comunidade. Primeiro, o quanto elas se importam de fazer um formato melhor, né? E tipo assim, na segunda parte, que tem uma pergunta que eu fiz, na verdade foram duas perguntas discursivas. Uma foi, a pessoa escreve uma carta de Magic que já existe que você gostaria de ver. E a outra seria para a pessoa inventar um terreno. Então assim, tem um espectro gigante de possibilidades. Então essa segunda parte promete ainda mais. Talvez seja um pouco mais subjetiva, mas acho que assim, eu gostaria que vocês lessem, até vocês que não jogam o Pauper, sabe? Eu acho que é interessante porque assim, eu não avaliei, por exemplo, o uso da carta num deck específico, sabe? Eu tentei avaliar ela num aspecto geral. Então, sim, assim, o comentário de quem joga com essas cartas seria muito interessante pra mim também, porque boa parte delas eu nunca usei. Eu só sei porque eu vejo os decks, vejo, né, os jogos e sei mais ou menos como funciona. Às vezes, você que joga com essa carta, fala ali, ela tem uma interação com X carta ou em tal situação que realmente deixa ela muito forte. Por isso que eu acho que ela não seria uma boa. Isso é muito importante pra mim, sabe? Então, quem puder também me dar esse feedback, seja no comentário na liga ou por qualquer rede social, fica à vontade. Eu agradeceria bastante.
Boa, fica a dica aí então. E ó, esse ciclo de catacumbas aqui, ele é ruim, mas eu vou dizer, melhorou muito depois que saiu o Santuário, viu? Tô vendo umas coisas injustas no horizonte. Mas vamos continuar na liga, Eli. Tem um artigo do Sanduíche aqui, começou o Standard, né? E é de praxe o Sanduíche e o Caparrós lançarem artigos aqui. O Sanduíche vem com poucas listas, mas ele discute um pouco mais profundamente, né, cada uma delas. Ele trouxe aqui listas de Jund de Sacrifício, Simic Uro, Jeskai Fires, Mono Black, MBD, o que é MBD que eu anotei aqui? Mono Black Devotion. Poxa. Isso. Eu crio essas siglas para economizar tempo e eu esqueço depois. É uma anta mesmo. E Esper Hero também, tá? E o Caparrós traz 23 listas. Ele não dá detalhes de cada uma, mas ele mostra, né, as listas aqui para quem quiser, né? De repente você aí que joga Arena, já tem uma boa parte das cartas aqui, escolhe uma dessas listas que elas estão minimamente tunadas, porque é o Caparrós, né, que escreveu. Então ele que tá cozinhando aqui esses decks, tá? E agora indo pro Magic Digital, não, ainda indo pra, falando de campeonato, né, a Latam, aqui eu vou deixar um link pro anúncio que o Villiedel colocou aqui, né? A equipe da Bazaar colocou aqui, a organização da Latam nesse ano, como é que ela vai ser, né? Primeiro que ele vai ter 32 vagas para Players Tour, espalhadas pelo ano inteiro, tá? 32, tá? Vamos lá, Brasil, vamos conseguir a maioria dessas vagas, né? E vamos colocar gente boa lá, quem sabe gente até vindo diretamente do Pauper, pra, ou até do Legacy, né? Que são formatos que não estão muito bem suportados oficialmente pelo Wizards, mas quem sabe uma dessas pessoas vai lá, conquista a vaga e ainda vai bem no Pro Tour. Seria uma maravilha ver isso, né?
É ótimo, seria lindo de ver isso.
E, enfim, ele coloca aqui mais detalhes de como vai ser a distribuição desses eventos, tá? Quanto em cada período do ano aí. Se você é lojista, é bom você olhar também como você faz para colocar sua loja aqui no circuito, principalmente mais pro final do ano, tá? E se você é jogador, dá uma olhada aqui também que você pode contribuir para ver como que a sua loja pode fornecer torneios, tá? Então é importante aí para quem joga o competitivo. Mas é claro que esse ano o competitivo está mais focado em pioneiro e standard, tá? O Modern ali está virando um formato de segundo plano, né? A Channel Fireball inclusive lançou ele a distribuição dos formatos para os GPs da primeira metade do ano, né? E entre o número de torneios de GPs pioneiro e modern é praticamente igual, só tem um torneio a mais de modern. Eu acho que tá uma coisa tipo 9 e 10, 9 pioneiro e 10 modern, alguma coisa assim, né? E assim, um dia antes, né, seria muito mais vagas para modern e para standard. Então você vê que apesar de ser o primeiro ano do pioneiro, o formato já veio com tudo, né?
O formato, ele mostrou que ele veio para ter o espaço dele e que realmente ele vai se ampliar nisso aí, né? Você vê lá também, acho que o Silvio já vai entrar com um pioneiro, esse número grande de torneios de GP. Você vê as próprias lojas, né, tendo muito mais campeonato Pioneer do que, às vezes, T2, por exemplo.
Aí, pelo Players Tour, né, cara? Se você vai jogar, se você se classificar, pretende jogar Players Tour, você vai ter que ser bom, você vai ter que treinar pioneiro, porque é o formato eleito aí para a primeira parte do Players Tour desse ano, tá? Inclusive, o Players Tour não vai ter mais melhor de 5 no top 8, tá? Para quem tá acostumado a acompanhar. Agora voltaram a melhor de 3 ali. Voltam a decisão, depois mudam de novo, voltam.
Wizards, né?
Daqui a pouco acaba com o corset, volta de novo. Eita, nós bagunça. Eu gostava
muda
de
rotação.
Eu gostava de melhor de 5, sabia, cara?
Versões por ano, vai ser 3.
Rotação anual, né?
Eu gosto de melhor de 5, eu não vejo problema com isso.
Eu também gosto, cara.
O que é triste ver uma melhor de 5 com 2 deck control, né?
Mas mesmo assim você tem uma chance de mitigar a zica, né? Mitigar toda a variância que pode acontecer. E por isso é bom dar uma chance, porque melhor de 3...
Todos os jogos melhor de 5, sabe? Mas assim, né? Porque eu acho que o fato de você jogar 4 partidas com o side muda muito a forma como muitos decks funcionam e a própria mecânica do jogo, sabe?
Se eu não me engano, cara, na melhor de 5 eles jogavam só a partir da terceira, não é? Com side.
Eu não sei se isso é regra para todos os campeonatos, mas se não me engano, tem um negócio desse também. Mas de qualquer forma, né? Ainda melhor ainda ter 3 partidas, sabe? Tipo, porque tipo, na melhor de 3, a primeira é sem side. Se você pega a bad match, já perdeu, tá 1-0. Então, das outras 2 partidas, você não pode ter zica e flu de nenhum dos 2 jogos, sabe? Então, assim, dá uma equilibrada muito, então você consegue ver jogos mais equilibrados, onde às vezes as decisões e o braço mesmo do oponente fazem muita diferença, né?
Sim. Bom, eu não gostei da mudança, mas a gente tem que admitir também, Eli, que para stream, né, para transmissão do evento fica melhor, né? Porque acaba, lógico, mais rápido. Isso é uma vantagem.
Aí eles fazem aquele negócio de eliminatória dupla também, né?
Putz.
Tem isso, né? O top 8 que era pra demorar 2 horas e demora 12, sabe?
É verdade. 3 rodadas vira 7, né? Um absurdo. Mas vamos pro Magic Digital então. Magic Legends, lembra aquele MMORPG que nós falamos aqui? Não vai ser bem isso. Alguns outros detalhes saíram, tá? E de acordo com o Twitter da própria empresa que faz, que não é o Wizards só empresta a marca, né, do Magic. Vai ter cooperação, tá? Mas vai ser no máximo você e mais dois jogadores, tá bom? A última chamada no site deles mostra isso mesmo, que vai ser ou você sozinho, como um action RPG, ou vai ser você e até outros dois jogadores. Então não é aquele tipo de Massive, de World of Warcraft, coisas assim, tá? É, não sei se você entende dessas coisas, ele... Faz muito tempo que eu não logo em um MMO. Então, pra mim, não faz muita diferença se é assim ou não. Já até revelaram alguns lugares que você vai conseguir viajar. Tipo, Chiv é um dos lugares. Acho que Benalia é outro que você vai conseguir ver através desse jogo. Mas, enfim, né?
Acho que o último MMO que eu joguei foi Mu. Não sei se quem daqui já ouviu falar.
Mu Online.
Mu Online, né?
É.
Acho que foi o último, assim, que eu joguei mesmo, um pouco mais na época áurea de Lan House, né, que você fazia corujão e etc. No meu caso, eu não fazia corujão, porque eu não tinha dinheiro, mas eu trabalhava na Lan House, então eu fazia corujão de qualquer jeito ganhando, né, o que é melhor ainda.
cara. Mas, começo dos anos 2000.
Eu acho que tá meio deslocado já, se pensar em MMO, não sei. Acho que tá um pouco saturado, tem muita opção, fica perdido no meio de tudo isso, sabe?
Talvez seja por isso que eles decidiram não deixar Massive também, né? Porque, assim, quando você deixa um negócio massivo, pode ser também que você, se não tiver muita gente, cria a impressão de que o negócio tá miado e aí diminui seu investimento no jogo, pode ser, sei lá. Aliás, falando em tempo aí, né, é muito década passada isso, vamos parar de falar de top 10 coisas dessa década, melhores coisas que aconteceram nessa década, porque a década ainda não virou, tá, gente? Sim, não existiu ano zero.
Ainda, tá,
o que eu vi de gente na semana, nesse mês de janeiro, né, falando, não, porque vamos eleger as melhores filmes da década, sabe? Melhores cartas da década. Calma, gente, calma. 2020 ainda faz
parte. Esse ano ainda, gente.
2020 ainda faz parte dessa década, tá? Por favor. Não vamos alienar as pessoas, tá? Quando envolve números e datas e tal, tá? Não teve ano zero. É só isso.
Eu tava ouvindo Radiofobia essa semana, e aí um das pessoas, que eu não vou me lembrar o nome, ele pegou e, tipo, pela quantidade de vezes que ele viu essas coisas também, de top 10 da década e tal, ele tava tão pé da vida sobre isso. Gente, não existe ano zero. O mundo não começou no ano zero, teve ano 1. Então, uma década da vida em 2021, gente. Cara, para com esse assunto.
Eu sou de exatas, então eu não me aguento também. Radiofobia é muito bom, né, cara?
Realmente.
É muito bom.
Agora que eu tô tendo a oportunidade, é bom aprender também um pouco, né, pra poder conhecer novos, respirar novos ares, né, e realmente é um belo programa, não tenho o que dizer.
Isso aí, ainda no Magic Digital, cara, quem joga Magic Arena, o código é Playteros, tá? Teros é Theros, tá? Playteros, tudo junto, pra você ganhar boosters de Teros além da morte. E é isso, cara, vamos pra compra, transição.
Preços e tendências. O mercado do Magic. Aqui, no Hack dos Cast.
Então, cara, deixa eu te falar uma coisa, quando Theros foi anunciado, eu falei aqui no programa, deve ter sido tipo em agosto do ano passado, que ainda faz parte da mesma década, tá? Só pra gente ficar claro. Tá bom? eu falei que uma carta de M20 que poderia valorizar muito é Starfield Mystic, né? É um bichinho branco das Mana 2-2 que diminui o custo dos encantamentos que você joga, tá? Eu até falei pro pessoal, olha, ele tá custando 3 centavos no móvel. Eu não sei se eu falei o preço, mas eu falei, olha, é uma carta que vale a pena especular, porque Theros sempre foi muito ligado a encantamento e tal, a gente não tinha nenhum spoiler, né, até então. Tudo bem, eu comprei um set no Magic Online, cara, 3 centavos cada um, e eu vendi na semana passada 66 centavos, né. Não foi nenhuma fortuna, foi 2 ticks apenas que eu fiz do nada, tá, que eu já queimei com carta de Commander desses deckzinhos pauper que a gente tava falando em off aí. Mas, assim, foi no mesmo bot, sabe, cara? Então, o mesmo bot que te vendeu a 3 centavos comprou a 66, tá? Então, eu acho que tem aí alguma coisa a ser feita assim, se a tua loja, se você tem aí algum Starfield Mystic perdido aí que tava a preço de book, porque, lógico, não jogou em lugar nenhum, né? Agora ele tem alguma chance, tá? Mas eu acho que o pico dele já foi. Mas, pela mesma estratégia, nós sabemos o quê? Que Ikoria terá cartas com grande poder e resistência, terá muitos bichões, talvez tenha monstruoso, mas uma habilidade que eu acho que volta, cara, é Feroz, né? Feroz diz que vai trigar alguma coisa quando você controlar uma criatura com poder igual ou superior a 4, tá? Por quê? Porque já tem várias cartas de M20 pra cá que tem essa frase, só não tem a palavra feroz, tá? E dentre essas cartas, eu acho que tem duas que tem muita chance de valorizar ele. E que pelo menos no Magic Online estão custando entre 0,1 centavo e 0,3 centavos, tá? Que são a Kiora, Behemoth Reckoner, eu acho que é isso. É a Kiora de Guerra da Centelha, tá? E o Giant Killer, tá? Acho que é a Matadora de Gigantes, de Trono de Eldraine, tá? Essas duas cartas estão muito baratas no Magic Online, eu acho que elas... A Kiora até que tá vendo algum jogo agora, mas enfim, é uma incomum, que se você quiser aí tentar especular, ver alguma coisa, fica à vontade, tá? Eu acho que não tem muito risco, não. E a chance de valorizar é bem alta, tá? E na semana passada nós falamos do Yawgmoth, né, que deu um spike, e o Diego, nosso ouvinte, contribuiu aqui. Obrigado, Diego. Ele disse o seguinte, que o spike foi por causa de um deck de combo que venceu um torneio Modern, né? E de fato, na Star City teve até um vídeo com a deck tech dele. E é um deck que não perdeu nada depois daqueles banimentos, né? Que a gente quase não falou do que aconteceu, né? Sobre esses banimentos, a gente quase não chorou aqui sobre os banimentos.
Não,
né?
Quase nada.
Hoje não, pelo menos hoje não. E esse deck, ele é basicamente voltado para combo, tá? É um deck que usa só 12 mágicas, 4 cópias de cada. Era Uma Vez, Cord of Calling e Eldritch Evolution. Tudo isso para ajudar você a pegar as peças do combo, tá? O Yawgmoth, para quem não lembra, você pode pagar um de vida, sacrificar um bicho, colocar um marcador -1/-1 em uma criatura e comprar uma carta. Então, quando você tem ele, Giraffe's Messenger e algum outro bicho, tipo, sei lá, um Young Wolf, né, que também tem Undying, você tem como fazer triggers infinitos de entrar no campo de batalha, tá? E no caso do Giraffe's Messenger, você consegue vencer o jogo no momento, né, se você tiver mais vida que o oponente, tá? Mas você também tem como trigar, fazer umas brincadeiras com Stranglerout Geist, Blood Artist, que tem o trigger de drenar um toda vez que um bicho entra em jogo, tá? Tem algumas interações interessantes, tipo, algumas listas usam aquela barreira de raízes, que lembra, ou ele acho que ela até jogou Pauper, não jogou, uma época.
Aquela que você tira o marcador e gera...
Isso, gera uma verde, isso, porque como ela é muito grande, né, ela é um bom defender no começo, tá? E você também consegue usar o Yawgmoth para colocar marcador nela se precisar, né? Então, tem várias outras alternativas. Por exemplo, tem o Cavalier Preto, né, de M20. Você também pode sacrificar barreirinha para ele se precisar. Você também pode sacrificar o Wall of Roots para o Eldritch Evolution se precisar, né? Se você fizer isso, você pega o Yawgmoth direto, né? Porque é X+2, o Eldritch Evolution. Então, é um deck forte, é um deck rápido, ele consegue ser consistente, porque além das acelerações com Aves do Paraíso, Hierarca Nobre e a Barreira de Raízes, ele é consistente porque ele tem essas 12 mágicas que ajudam a buscar as peças necessárias, tá? E é curioso que a mana do deck é bem estranha, né? Porque você tem no mesmo deck um Strangle Root Guide, que é 2 verdes, e 3 Graphs Messenger, que é 3 pretas, né? Mas ele consegue dar um jeito, porque tem um ciclo de terreno que tá precisando voltar, tá precisando ir pro pioneiro ali, que faz toda a diferença nesse deck aqui, que são as Filter Lands, né, cara? Só pelas Filter Lands você consegue essa flexibilidade completa aí de custos, tá? Ela ajuda bastante. Então, tá aí voltando. Falando em ciclo de terrenos, ele tem uma deficiência muito grande no pioneiro, viu? O pioneiro tá com falta de ciclos de terrenos de cores aliadas, tá? E a Wizards já se pronunciou sobre isso, eu acho que foi no Reddit, não lembro. Alguém da Wizards falou que eles, quando criaram o pioneiro, né, eles já sabiam disso e planejaram as próximas coleções para ajustar essa deficiência. Então, já que estamos na fase de compra, eu acredito que eles vão voltar, acho que dentro de um ano e meio, eles vão voltar com o ciclo de Fast Lands de Mirrodin, cara.
Espero mesmo, porque a gente fala, né, desse ciclo há um bom tempo, já eles estão absurdamente caros, né, mesmo jogando em poucos decks. Eu acho que no Pioneer ia ser uma bela edição, É porque eles, por mais que eles acelerem o jogo, eles não são tutoráveis, né? Assim, não tem cartas que busquem, como fetches, etc. E também não são duais, né? Então eles não são dos dois tipos, né? Então você tem algumas vantagens em relação a isso. Então, assim, não atrapalharia em nada ter completar o ciclo, né? Na verdade, acho que só ajudaria o formato. Eu não sei das Filter Lands se seria muito problemática no formato, mas com certeza espero mesmo que saia o ciclo aí.
Só para dar uma comparação, Seagram Coast, né? Quase 10 dólares, 9 e pouco em média. Que só sai em Mirrodin, né? Cicatriz de Mirrodin. E os de Kaladesh, vamos pegar aqui a Courtyard, que é de branco e preto, né? É o Fastland branco e preto, 3 dólares em média, tá? Um terço do valor.
O Bleak, eu não lembro nem como é que pronuncia aquele Bleak.
Qual? Blackcliff Cliffs? É isso?
Isso, esse mesmo.
O Rakdos. Ele tá 18, quase 19 dólares, cara. Tá absurdo de caro, né?
Ele já foi
porque, lógico, caro. Só foi lançado em Scars, né, cara? Tá precisando imediatamente de um reprint. Então, eu acho que não é o momento de comprar essas cartas, porque elas devem cair de preço assim que forem reprintadas. É o momento de aguardar o reprint. Deve vir sim, tá? E, bom, tem duas cartas aqui que eu notei que subiram muito de preço, cara. Dream Trawler, que é aquela esfinge desgraçada, maldita, que me fez perder o selado no Arena. Aquela esfinge azul e branca, né, de Terros Além da Morte. Ela, por incrível que pareça, não é apenas uma bomba de limitado, tá? Ela é tão forte que tá jogando construído, sim. Ela dobrou de preço em uma semana, foi pra Book Rare, de Book Rare pra 3 dólares em média, tá? Na verdade, ela subiu um pouquinho já, desde que eu anotei aqui, tá quase 5 dólares atualmente, tá? Porque tem deck vindo ela. Ela é basicamente uma forma de você voltar pro jogo, né, cara? É uma carta que, nela sozinha, você compra a carta, você ganha a vida e ela se protege, tá? Então, é lógico que no standard o pessoal vai tentar usar ela sim.
Eu acho que ela é a grande bomba que o grande finisher que os decks controls precisavam tanto no T2 quanto no Pioneer. Não dá pra ter certeza porque 6 manas é bastante coisa, mas ela é o finisher que o T2 estava esperando, né? Pros o W e Esper da vida.
Cara, como é difícil responder essa carta. Na verdade é só mais removal, né? Basicamente só mais removal. Uma outra carta que também está 5 dólares, né, mas que quase que dobrou de preço em uma semana, teve quase que o mesmo movimento que o Arrasta Sonho, é o Nightmare Shepherd. Eu acho que é pastor do pesadelo.
Pastor ou dos pesadelos.
Ele é aquele demônio que também é uma criatura encantamento preto e é raro de Teros, tá? Ele é 4 mana, 4/4 voa, e ele diz o seguinte: toda vez que uma criatura que não é ficha que você controla morre, põe uma ficha 1 dela, tá? Que é uma cópia. Então o pessoal faz isso com, por exemplo, no Bondo Black Devotion, com o Grey Merchant, né? O velho Grey Merchant, e com o Forno, tá bom? Então você baixa o Grey Merchant, drena, sei lá, 5, drena 6, 7 do oponente, vira, se você já tiver esse Shepherd na mesa, vira o Forno, sacrifica o Grey Merchant, põe uma ficha dele e drena mais 5, né? Porque é 2 a menos aí. Eu acho que o custo é copiado na ficha, não é? Mudou um tempo atrás isso aí, eu não lembro.
Que no caso é.
Eu acho que a ficha mantém o custo, sim.
Mantém porque a ficha é uma cópia, né? Não é uma ficha simplesmente, né? Ela é uma cópia.
É uma cópia, exatamente. É uma cópia 1 do mesmo bicho, né?
Tem duas cartas que eu queria falar aqui também sobre valores. É a taça agora de Teros também. Isso agora eu vou falar na liga, né? Da nossa realidade aqui. Mas, por exemplo, ela saiu perto de seus 20 reais quando foi lançada e já está para mais de 60. Né? Então já deu uma bela subida também. E o Niv-Mizzet, renascido lá de Guerra da Centelha, ele saiu dali da casa dos 5 reais e já está 20, tá? Então ele subiu aí os seus 400%. Nossa. E isso se deve ao pioneiro, né? O deck dele, o Niv.
Ah, eu vi isso aí.
Que é um deck sensacional. É um deck muito lindo. Eu gostei demais desse deck. E ele tá fazendo resultado tanto no Modern quanto no Pioneiro. E assim, é um deck muito da hora, muito bacana de ver o deck rodar. E é incrível como um deck de 5 cores pode ser forte.
Pois é, ele, qualquer formato que suporta um deck desse, né, no competitivo, é, tá bom, né? Ele não tem grandes coisas injustas, né?
De forma
que legal.
Como diz o Eduardo, eu tava conversando com o Eduardo aqui de São José e ele vai montar esse deck, né? Ele falou que ele tava se sentindo montando um deck de Commander. Porque tem uma cópia de tudo, sabe? Tudo quanto é combinação de duas cores ele tem, sabe? Então é muito engraçado o deck.
Um outro deck que no Pioneiro pode fazer sucesso também é o deck de gatos, que usa o Púrfuro Novo para dar ímpeto pros gatos, cara. Eu vi uma lista muito legal e o nome desse deck aí é Púrfuro.
Nossa, você tinha que escolher esse deck, né? Não tinha salvação, né?
Desculpa, foi só pelo nome, o deck não existe não, por enquanto, tá? Se alguém que fizer, dê o nome de Púrfuro. Bom, vamos lá pro combate falando de coisas injustas então.
Decks de destaque. Agora, na fase de combate.
Muito bem, Eli. Seguinte, Underworld Breach, né? Ruptura do Submundo. Foi um dos destaques aqui que eu anotei para falar na próxima fase, mas não tem jeito, né? Vamos ter que falar dela agora, cara. Ruptura é uma das cartas mais estranhas que foi lançada aqui em Theros. É encantamento vermelho de 2 manas que diz... Cada card no seu cemitério tem escapatória, que é o custo, o mesmo custo dele, só que você tem que exilar 3 cartas, tá? E no final da etapa final, sacrifique Ruptura do Submundo. Então, qualquer um olha pra essa carta e fala, bom, é basicamente uma vontade de Young Moth. Yes, é. Mas a vontade, ela pede que você exile as cartas que você joga do cemitério. E a Ruptura, não, né? A Ruptura, você permite que, por exemplo, você jogue Diamante de Olho de Leão. Contanto que você tenha um cemitério cheio, né? Você jogue vários Diamantes de Olho de Leão, né? Um atrás do outro. Vai exilando as cartas, mas vai jogando um atrás do outro, porque ele volta sempre pro cemitério. E no Legacy, essa carta já tem feito estrago, cara. No Modern, o pessoal tá tentando também, já tem aparecido, mas no Legacy, principalmente. O Thiago Duarte, que já é um mineiro, já organizou torneio nacional aqui, enfim, ele postou um tweet dele muito bom, cara. Dele jogando Legacy com um deck de Storm, com essa carta ali. O oponente dele tinha 3 Força de Vontade. Cara, 3 Força de Vontade. E ele conseguiu combar, tá? Em um único turno, tá? Tudo bem que ele tava com Storm, e aí as Forças de Vontade contribuíram pro Storm, tá? Mas faz parte, né? Mesmo com 3 Forças, o oponente não segurou. A última carta que ele conseguiu resolver foi Ruptura do Submundo. E aí, ao resolver Ruptura, ele jogou, eu acho que foi a... como é que é o nome? Brain Geyser do cemitério nele mesmo, né? Então milou o deck dele inteiro e depois jogou de novo o Brain Geyser do cemitério, agora no oponente, né? Com uma contagem de Storm maior. Então foi GG. A carta. Essa é uma dessas cartas, cara, que ou ela vai quebrar um formato, ou ela não vai jogar absolutamente nada, né? E é bonito como de vez em quando um design desses aparece, tá? Mas é uma carta pra ficar de olho. Essa Breach também no Vintage tem aparecido, tá? Decks de Juramento dos Druidas, por exemplo, tem usado o Incondition Alternativa como ela, né, também, como parte, mas o Vintage é sempre uma mistura de, às vezes, né, várias Win Conditions, enfim, uma carta que o pessoal tem tentado e já apareceu em top 8 de torneio Vintage do MOL, e acho que agora a gente precisa entrar no Modern pós-ban, ele, por quê? Foram banidas 3 cartas, você lembra quais?
Foi Yoko, foi Mox e foi
a Treliça. Isso. E agora nós já tivemos um torneio Modern no MOL, que é o Challenge. Pra quem não sabe, o Challenge é um torneio que custa muito pra entrar, só que ele premia muito também. É o torneio mais competitivo que você pode ter sem precisar de estar classificado, né? Dentro do Magic Online, tá? Então, esse primeiro Challenge que aconteceu, ele teve umas listas interessantes aqui. E ajuda a gente a tentar entender quem é que ganhou, quem é que perdeu com esses 3 banimentos, tá? A primeira lição que eu tiro, olhando o top 16 inteiro, ele é que Eldratron não perdeu nada, cara. Eldratron ainda tá aí, o Tron também tá aí, tá? Esses decks não perderam nada com a Treliça, eles ainda continuam competitivos. Os decks de Urza é uma outra história, né? Urza tava onipresente, então é claro que ele vai dar uma sumida, mas a própria carta do Urza, tá? Ela não apareceu em nenhuma lista do top 16, tá? Nenhuma. Acho que você for até o top 30, 32, você também não vai ver nenhuma aqui, tá? Ou seja, sumiu. Eu não sei se o pessoal desistiu e nem tentou, né? ou se realmente perto do que anda jogando aqui não rolou. Quem obviamente ganha também é o Jundi. O Jundi está aparecendo bastante aqui, aquele Jundão, com Liliana do Véu, com a Vrain Six, né? Também é uma carta muito forte. Você não vai querer fazer jogo de grind contra o Jundi, trocar um por um, que você vai perder. É um deck que sempre se sai muito bem nessas situações de incerteza do meta, né? A questão é daqui para frente, como ele vai se sair. E que mais? Olhando o top 16 aqui, ainda eu encontrei ele, Grixis Death Shadow, com Irmãos Reais, inclusive duas cópias de Irmãos Reais no main. Living End, Eldratron já falei, Mono Red clássico, né, o Burn, Mono Red Burn, e o Valakut novo, tá, um Valakut novo aqui que é basicamente o Titã também, e algumas cartinhas novas, tipo a, tem o Madrid, você viu essa carta, cara? É, uma criatura em encantamento verde de 3 manas, 2/4, que todos os seus terrenos são de todos os tipos.
Sei.
Então, Valakut pede que seus terrenos sejam montanhas, né?
Então, né,
cara? É, pois é.
Ele é verde, né? Você não precisa nem fazer splash. Né?
Não, tá de boa. Olhando aqui, quem venceu esse Modern Challenge aqui foi um UB Control, tá? De Planalto tem Narset, Liliana do Véu e Jace, criatura só Snapcaster, tá? E aí várias mágicas de controle, tá? De carta nova ele tá usando só Afogar no Lago, tá bom? Que na verdade, pessoal, é Drawn in the Lock e Afogar no Lago, é isso? Em português?
Eu acho que é isso mesmo, deixa eu ver.
É porque no Standard o pessoal costuma usar essa carta no ganso de uma mana verde, né? Que é pra afogar o ganso.
Afogar no Lago, é isso mesmo.
Então, o pessoal costuma afogar o ganso no Standard. Mas voltando aqui pro Modern, segundo lugar desse torneio é o W Control. O W Control é sempre aquele mesmo estilo de jogo, tá? Ele voltou aqui, fazia tempo que eu não via Timely Reinforcements, tem uma cópia aqui, de Planaltas tem dois Teferis, um de 5 manas e dois de 3 manas, tá? Tem Jace Narset também, e tem Winds of Abandon também, que é uma carta nova de Modern Horizons, uma rara, é uma... duas manas feitiço, exila uma criatura alvo que você não controla, e o jogador... é um Path to Exile, né? Só que você tem Overload para 6 manas, então você pode dar um path na mesa inteira dele. Overload é sobrecarregar, se eu não me engano, né? 6 manas você casta em cada criatura do adversário. Ah, e também tem Archmage's Charm também, custa 3 manas azuis e aí você tem aquela mágica modal lá. Terceiro lugar é um deck de combo, é isso?
Collected. É um company, né?
Collected Company e era uma vez, tá. E o resto é bicho.
Com o combo da balista com o Eliod.
Ah, mas tem Spike Feeder também, cara. Spike Feeder com Eliod. É, balista e Eliod com Spike Feeder ou com balista. É isso aí, é isso aí. Engraçado que nessas cores aqui você ainda consegue engatar o combo de mana infinita, né, Eli? É um deck GW que splasha preto aqui pro Viscera Seer. E se ele quiser colocar o combo de... Do druida devotado com a... Como é que é o nome do bicho branco que eu esqueci? Vizier of Remedies, isso. Você consegue, porque aí você usa a balista para dar dano infinito, mas nem isso o piloto aqui decidiu fazer. Ele foi com tudo no combo do Eliod, sim. Top 8 no terceiro lugar, hein? Ó, o que ele fez aqui foi 4 cópias do Eliod, 4 Spike Feeder e uma balista. Tá. Mas ele tem
o Eliod comba com o Kitchen Fix também, né? Porque quando ele põe o marcador, e ele tem o marcador -1/-1, um cancela o outro, né? Então o Kitchen Fix pode morrer de novo.
Ah, sim, mas ele não faz isso pra sempre, né?
Mas porque quando ele entra, ele ganha vida. Toda vez que o Eliod, toda vez que quando você ganha vida, você põe o marcador na criatura. Aí você põe o marcador, você perde, ele volta até o persiste de novo, certo? Ele pode morrer e voltar de novo, ele pode morrer.
É, quando ele volta, você ganha. Quando a Kitchen Fintz volta, ela vai te dar 2 de vida. E ele diz assim, quando você ganha vida, coloca o marcador -1/-1 num bicho seu, certo? Aí você vai colocar na Kitchen Fintz pra poder tirar pra poder cancelar o marcador que ela tem. Mas aí você não tem como repetir isso, a não ser que você tenha um...
Não, sim.
Um Sack Outlet como o Viscera Seer.
Ela por si não, mas você tem uma criatura que fica pra sempre ali, né? Eu não quis dizer que ela sozinha comba, mas tipo...
Ah, sim, sim, né? Sim.
Você tem uma engine aí também bacana. Eu não tinha pensado no Kitchen Fix.
Sim, sim. O deck tá... tá ajeitadinho. E era uma vez, né, cara? Quatro cópias de era uma vez também. Antes, decks assim rodavam, tipo, quatro companhia agrupada e só, ou ainda rodavam umas quatro, de duas a quatro, Cord of Calling. Agora, era uma vez, ajudou bastante. Bom, quarto lugar aqui é um deck de humanos, e é um humanos clássico, não mudou muita coisa, tá? Quinto lugar é o Tron, e é o Eldratron. Tá bom, também não mudou muita coisa. Ele ainda tá usando o Karne de Guerra da Centelha, tá? Pra quem tiver dúvidas aí, quatro cópias dele, tá? Sexto lugar, que deck é esse? É um...
Eu só ia comentar desse deck do Tron. Ele tá usando aquele Sky Sovereign no
sideboard.
Eu não lembro de ter visto essa carta com frequência.
Faz tempo, né? Sky Sovereign, né? É de Kaladesh, ou de Guerra da Centelha.
É Kaladesh.
De Kaladesh, né? É quando entra em jogo dá 3 de dano numa criatura ou planinauta alvo. O sexto lugar aqui é intrigante. Acho que é um deck novo. É um Gru Eldrazi. Eldra Gru. Ele usa 2 domes de Guerra da Centelha. Pra quem não lembra, é 3 manas. Entra com 3 e suas criaturas têm mais 1, mais 0. Mais 1, você adiciona uma mana verde ou vermelha. E as criaturas que você casta com essa mana não podem ser anuladas. E o menos 2, uma criatura sua luta com uma criatura que não é sua. Tá, de mágica ele só tá usando 4, era uma vez de novo. Ó, essa é uma carta que tá ficando... tá empesteando o formato, hein?
Já vai, já começa a ter o alvo na testa já.
É. De mágica, então, além do Dorian, é 4 era uma vez, 4 Bolts e 4 Ancient Stirrings. Eu diria que esse deck tá usando 2 cartas que estão na mira aqui, tá? Ancient Stirrings também não tá muito fácil segurar, não. E aí o resto é Eldrazi, só que ele traz Bloodbraid Elf, 3 cópias, Bone Crusher Giant, 1 cópia. Esse gigante que é muito bom, né? Muito valor aqui no Standard. 4 Hierarca Nobre, o resto são Eldrazi.
Esse
okay.
deck não usava aquela mágica que quando o oponente ganha vida, ela volta, não tem? Que fazia o combo com o Grove of the Burning Wheel?
Ah, mas é banido. A Grove não é banida, mas a carta é.
No Legacy que usa isso, então?
É, no Legacy que usa um combo, sim. Ah, tá. Mas aqui no Modern a carta é banida. Sim. Punishing Fire, né?
Punishing Fire, isso.
É. Sétimo lugar, esse sim é o deck de Escape Shift, tá? Que tá usando uma carta nova. Que é o Dryad of the Elysian Grove, que é aquele encantamento que eu falei lá, que todos os seus terrenos são de todos os tipos. E é isso mesmo, né? Não é só terreno básico, é cada terreno que você tem, é todo tipo de terreno básico, tá? Inclusive os próprios Volacutes. E em oitavo e último lugar do top 8 aqui, é um deck novo também. Quando você olha a lista desse deck, ele fala, é um deck de Adnaus e um com Storm, certo? Mais ou menos, ó. Ele usa, assim, Phyrexian Life, Lotus Bloom, o Pentad Prisma, né? Espírito Guia Simis, Life of Hand, Serum Visions, beleza. Aí você vê aqui, Planinauta, 1 cópia do Jace de Guerra da Centelha.
Vê que tem alguma coisa estranha aí.
É, a estática desse Jace faz você ganhar o jogo quando você não tem cartas no Grimório e tem que comprar, né? Aí ele tem, sim, 4 Ad Nauseam, 4 Angel's Grace, que não deixa você perder o jogo, tá bom? 3 Pacto da Negação, e aqui vem umas coisas novas. 1 cópia de Lightning Storm, sim, com essa carta você ganha o jogo, porque você pode descartar várias cartas para dar dano em jogador, né? Descartar vários terrenos, quer dizer, enquanto isso aqui tá na pilha, e 3 cópias de Spoils of the Vault, cara. Spoils da Câmara, eu acho que é esse o nome da carta, tá? Pra quem não lembra, é um instante de uma mana preta, ele diz assim, você escolhe um nome de uma carta, aí você vai revelando cartas do topo até você revelar uma carta com aquele nome. Depois você põe ela na sua mão e exila todas as outras cartas e perde 1 de vida para cada carta exilada também. Então, é uma forma de você similar, né? Se você tiver vida suficiente para isso, ou de você encontrar uma única carta que você está precisando muito em algum momento do jogo, tá? É estranho esse deck. Você pode chamar de deck de Storm, porque uma das cartas que mata é Lightning Storm. Mas ele não tem Storm Count, tá? Você não vence esse deck com, por exemplo... Como é que é o nome daquela carta que voltou pro Modern? Que uma mana anula mágica alvo, mas que paga 1 e tem Storm? Eu esqueci, foi a Premium de Buy a Box de Modern Horizons. Mas enfim, o ouvinte sabe do que eu tô falando. E é um deck diferente, cara. E top 8 aqui, gostei de ver, né? E usa cartinhas relativamente novas aqui, como o Jace. Mas é isso, essa é a cara do Modern, tá? Eldratron ainda tá aí, Jund tá muito forte, apesar de não ter falado de Jund, ele tá bem presente aqui, tem umas, acho que 3 cópias no top 16, tá? E E agora é monitorar o que acontece aqui. Novidades a gente vai falar aqui nas próximas fases de combate. Mas agora é a hora do Standard e também de outros formatos. Vamos falar de Terus Além da Morte. Vem, Teobaldo.
Fase principal. Toda semana um tópico diferente. Entrevistas. Top 10. Histórias.
Pronto, Eli, Terus Além da Morte, estamos aqui, cara. Como estávamos em férias, não deu tempo de explorar o que essa coleção oferece pra gente, né? Em termos de bombas mesmo, e cartas interessantes, cartas de valor. Você disse que separou algumas aí pra comentar, né? Que você viu entre as que estão mais jogadas, né? No Magic Arena, no Magic Online. Fala aí pra gente o que é que você gosta, quer destacar dessa coleção.
Eu consegui acompanhar, já que eu não joguei o pré-release, eu vi um pouquinho dos eventos de Early Access, né? Então tinha várias ideias lá rodando, né? Muitas ideias explorando mais as mecânicas de Terus, né? Então muita coisa que talvez a gente não veja no Standard atual, talvez um pouco mais pra frente. Então eu separei algumas cartas aqui que eu vi, e uma delas que eu gostei bastante foi a Elspeth nova, né? É, por mais que ela tenha três habilidades pra menos, né? Você tem bastante decks agros no formato, então você dá o menos um dela, né? Dá +2/+1 pra criaturas é relevante, colocar os tokens talvez nem tanto, ganhar vida ajuda um pouco, mas eu acho que o escapar, né, você poder voltar ela para o campo de batalha com as partidas demorando um pouco mais, eu acho que isso ajuda bastante. Então esse flashback novo aí que faz com que você volte esses planinautas, eu acho que realmente pode dar uma balançada no Standard atual.
Você viu gente usando no Standard?
Tem poucas listas rodando ela, até vou ver aqui em quais eu vi jogando. Ela foi uma das que eu vi mais no Early Access, né? Porque assim, o branco não tem. Você tem algum deck que coubesse ela, são decks mais control, talvez o Esper, por exemplo. Mas, por exemplo, o Esper atual ele é voltado pro Hero, né? Então você prefere usar mágicas multicoloridas, né, para ter vantagem. Sim. Ela é uma das cartas que eu acho que vai encontrar alguns lugares agora, mas eu acho que ela ainda precisa de talvez um W, como a gente estava comentando, mais control, talvez seja mais relevante para ela aí.
E deixa eu perguntar, alguma das intervenções te chamou a atenção?
As intervenções?
É, tem um ciclo de intervenções que são instantes, né? Algumas são feitiços, outras são instantes, é uma mana ou duas e mais X, uma para cada cor. E, assim, tem o nome dos deuses, né, nelas, e elas me decepcionaram um pouco, cara. Eu já sabia que pelo design não iam jogar muito. A única, assim, que eu vi jogando mesmo, que eu vejo jogar diariamente no Arena, é a do Erebo, né? A intervenção preta, que é uma mana mais X, instante, dá menos X por uma criatura, você ganha X de vida, ou exila duas vezes X cartas de cemitérios, tá? Essa aí o pessoal usa porque é um bom removal, tá? E também é aquele tipo de carta que você pode usar na melhor de um, saca? Porque se o teu oponente tiver com um deck de bicho, você usa isso, além de matar um bicho, você ganha vida. Se ele tiver com um deck mais grind, ou um deck que abusa do cemitério, você usa isso aí pra exilar cartas do cemitério dele. Então, esse tipo de carta multiuso é bom no melhor de um. Mas as outras não vi, cara. Não vi nada mesmo, assim. Me deixou bastante a desejar.
Eu também, assim, ela porque é remoção, então, e exila a carta do cemitério também, né, com essas mecânicas de
carta,
muita gente abusando disso, eu também não vi muito. Talvez a de Eliod possa ver alguma utilidade, se decks com encantamentos ou artefatos, né, der uma subida, né, então é uma forma de lidar com eles em instante, mas assim, também não vi grandes
manifestações dessas cartas. E o que mais você achou que valia a pena destacar?
Eu gostei do Eidolon of Obstruction, né? Aquele Eidolon que ele tem a habilidade de travar não, né? De taxar aí as habilidades de planinauta.
Sei, é 2 manas, 2/1 iniciativa. As habilidades planinautas custam 1 a mais, né?
Tem alguns mono white jogando. E um dos grandes problemas para decks muito agressivos desse jeito é lidar com planinauta, né?
É.
Você encontra ali um agora o Ashiok, ou algum, uma Liliana, por exemplo. Então, assim, o fato de você conseguir fazer com que o seu oponente não consiga mais trabalhar dentro da curva, né? Porque às vezes o cara tem 6 mana, faz a Liliana, faz sacrificar 2 criaturas, beleza. Ele não vai conseguir mais fazer isso.
É, quando você joga com Planinauta, essa é a sua mentalidade, né? Vou baixar uma Liliana ou uma Chandra aqui e vou estabilizar, né? Vou fazer um menos X de alguma delas e estabilizar. Mas eu acho que ainda esse bichinho poderia aumentar o custo dos Planinautas em um também, sabe? Não sei se é pedir demais, mas é que...
pedir demais.
Não sei, cara, não sei. É 2 mana, 2 uma iniciativa, é meio frágil também. Mas, cara, é uma criatura de encantamento, né? Então ela pode interagir também com o campeão de Cetessano, né? Que... compra carta quando você baixa um encantamento, e enfim. É uma carta que pode ainda continuar vindo o jogo, cara. Eu gostei bastante dela mesmo. Apesar de ser meio que uma bala de prata, né?
É, ele acaba sendo um pouco específico, né? Eu peguei o set agora pro meu W Spirits do Pioneiro, porque ela é espírito, né? E ela tem First Strike, o que é muito bom. Mesmo não tendo voar, né? Mas o fato de, por exemplo, com o Rattle Chains, eu poder fazer ela como instantânea, isso me ajuda bastante, né? Então eu consigo dar lampejo aos espíritos e usá-la. Então, assim, mas é muito específico e tal. Eu concordo, é muito específico. Ela só é basicamente boa contra Planinautas, mas também, assim, é um bicho 2 manas, 2-1 com iniciativa.
Sabe? E é curioso porque... às vezes você deseja que essas cartas custassem 2 manas daquela cor para te ajudar com devoção, né? Se é esse o caminho que você está perseguindo, né? E nesse sentido, nós estamos vendo muitos semideuses vindo do jogo, né? O Daxus é um deles também, o Timaret também, porque além de, lógico, ajudar na devoção, eles têm habilidades interessantes, né? São criaturas encantamento também. Então, esse ciclo aí de semideuses incomuns, eles têm me impressionado também. Mas eu ainda não sei se eles têm qualidade para continuar ou se é o povo realmente tentando explorar a nova coleção e fazer coisas com devoção.
Tem que ver, talvez se ela tivesse lá em Guerra da Centelha, por exemplo, talvez ela fosse mais interessante, né? De Planalto que existiam, mas enfim, não dá pra se ter tudo.
Mas, cara, a carta branca que mais me impressionou na coleção foi uma saga em comum, o Nascimento de Meletes. É muito valor pra uma e uma branca, cara. Então, por 2 manas, no capítulo 1, você pega uma planície básica no teu Grimório e põe na mão. Capítulo 2, você põe uma ficha de barreira 0-4. E no capítulo 3, você ganha 2 de vida, tá? Cada uma dessas coisas parece pouco e fraco. Só que no conjunto da obra, cara, além de ter um trigger de constelação quando entra, de te dar 1 de devoção branco e de entrar no turno 2 para estabilizar, não estabilizar, né, mas ajudar contra decks agro, né, é uma carta que faz muita coisa pelo pouco investimento que você tem nela. Então eu gostei bastante, ela me impressionou, cara, é muito valor mesmo.
Tem a devoção que você falou, ela rampa, ela põe bom bloqueador, e ela triga o ganho de vida, né? Que tem bastante no branco. Tem várias. A gente falou do Heliod, por exemplo, né? Toda vez que você ganha vida, você põe um marcador. Então, assim, é mais uma forma de ter essa energia do branco, né? Então, eu acho que os Mono Whites e W alguma coisa tem futuro aí por cartas desse tipo, né? Eu acho que. E ela também facilmente entra num deck de 2 cores, né? Só tem uma branca, sim, e tal. Sim. Então, assim, dá pra jogar tranquilamente.
Não é surpresa que os encantamentos ou as criaturas encantamentos iam chamar a nossa atenção, né? Aqui. E a gente já viu até a Dryad Verde jogando no Modern, né, cara? E ela me impressionou, assim, no Valakut ela tá fazendo bastante coisa. É um corpo decente também, 3 manas, 2-4. Acaba sendo impressionante. Tem alguma outra criatura encantamento que te chamou a atenção?
Sim, sim. Foi uma das que eu separei aqui, é a Alceide da Dádiva da Vida, que é aquela ninfa de uma branca, 1/1, que tem vínculo com a vida. Você paga uma, sacrifica e a criatura alvo ou encantamento alvo ganha proteção a alguma cor.
Isso é bom. Isso não parece bom, mas isso representa, cara. É? No standard, tem representado.
Uma das coisas que eu mais gostei nela, óbvio, é um bom corpo, né? 1/1, vínculo com a vida, já é ok. E o fato de ela proteger uma outra criatura, então, por exemplo, você tem decks GW, por exemplo, com a mecânica de encantamentos, então você consegue proteger ele contra alguma remoção, né, alguma coisa do tipo. Só que o fato dela proteger um outro encantamento também é interessante. A gente tem muita remoção como um encantamento, né? Tem Banishing Light, que agora que voltou, por exemplo. Então às vezes você remove um bichão do cara e ele vai ali, baixa um White Shock, por exemplo, e vai dar um Bounce, por exemplo, no seu Banishing Light.
Yeah.
Aí protege o seu encantamento e ele perde habilidade e ainda a criatura continua exilada. Então, assim, é um tipo de mecânica que, assim, ajuda bastante. A gente vê coisas guardadas devidas proporções. Você vê algo do tipo no Modern, com os dois bichinhos brancos lá, Madre das Runas.
As duas Madre das Runas,
né? As duas, né, agora. Então, assim, não tô dizendo que é a mesma coisa, mas a ideia é parecida, né? Você dá proteção.
Sim, sim.
Um alvo mais relevante pro combate ou pra sequência do jogo, né? Então, acho que dá pra gostar bastante desse bicho aí.
Onde eu vi essa carta brilhando mais foi no late game, onde você coloca ela como uma policy de seguro aí pra algum bichão melhorzinho, tá? Mas ela também tem uma curva da morte no branco, não que seja muito forte, porque o branco realmente não tá... os decks mundo brancos não estão legais, apesar de ter gente tentando, né? A curva da morte é ela no primeiro, o Ajani Guildmate no Pride Mate, né, no segundo, e o Eliod no terceiro turno, alguma coisa assim, né, para você fazer um Pride Mate gigantesco. Mas mesmo assim, você vai precisar sempre deixar aquela uma maninha desvirada, principalmente a partir do turno 3, para se proteger contra os cavaleiros, né, se o oponente tiver de preto, ele tem o removal lá do cavaleiro, da aventura.
Aí, o outro detalhe interessante, que um dos decks que ela jogou não é no Standard, mas foi no Pioneiro, no próprio deck do combo do Eliod com a balista.
Ah, é mesmo, é mesmo. Ah, e ela protege o Eliod, né? Sim, mesmo sem ele, ele tá como criatura, ela protege ele. É.
Você pode ter algumas coisas que exilam, por exemplo, né?
E sim, sim. Não, isso é...
você vai resolver, né?
Sim, bem bacana. E falando em deuses, cara, além do Eliod aí, qual deus você gostou mais, o que você viu jogando no Standard?
Ah, cara, a taça é interessante, né? Eu vi algumas tentativas com a taça. Eu acho que, assim, ainda é cedo. Eu gostei muito da Nileia, né? Eu acho que pra mim era uma da... Desculpa o barulho, derrubei o copo aqui. Eu acho que é uma das cartas que tem uma das habilidades mais interessantes, até pro próprio T2 atual.
Sério? Eu não gostei muito dela. Muita mana pra investir. Nossa, não, dá muito trabalho pra você tirar valor dela. A taça blinka um bicho no mesmo turno que ela entra, saca? É bem melhor pra mim.
Eu gostei da habilidade da Nileia, não tem como eu dizer que eu não gostei, sabe? Tipo, o fato dela diminuir as mágicas de criatura, você consegue ir comprando outras, né? Então, assim, eu...
Ah, esse tutor dela é meio zoadinho, hein, ele? Essa habilidade aí de tutorar é meio zoadinha, não é? Você não achou?
Ah, não sei, cara. Assim, jogando com decks verdes no T2... Tipo Simic ou Bunt e tal. Sinceramente, 3 manas era bem ok.
Não, se não, sim. Tipo, 3 manas, mas é só a carta do topo. Você não olha, tipo, 2 ou 3. Você só cava a primeira. Né? E ainda se fosse, tipo, criatura, terreno, mas não, é só bicho. Né? A parte boa é que se não for bicho, você pode jogar pro cemitério. Aí beleza, porque aí você aumenta a chance de ter mais um bicho na frente, alguma coisa relevante. Mas mesmo assim, cara, 3 manas pra ver uma carta. Ah, dá muito trabalho para tirar valor dela. E ela não tem também... Ah, lógico que isso aí é justo. Todos os deuses são assim. Nenhum deles tem uma habilidade estática além de indestrutível, né? Que seja relevante em combate. Tipo, a taça não voa. Essa aqui não tem death touch ou não tem atropelar, não. Então, mesmo em termos de corpo, 4 mana, 5, 6 indestrutível acaba também não sendo muito interessante. Mesmo que você consiga, né? Supondo que você consiga transformar em bicho. Então, dos deuses... mas assim, ela ainda eu consigo ver ela sendo melhor do que o Púrfuro, tá?
Ah,
o Púrfuro tem um deck meme aí de Minotauros lá no... Você viu esse deck de Minotauros no formato histórico, viu? É muito bom, muito engraçado, mas é meio meme, né? Fora isso também não, porque 5 manas e depois mais 3 para ativar habilidade e tal, aí não. E o Deus Preto também, eu não vi ele em lugar nenhum, cara. Você quer defender mais a Nilea? Fica à vontade.
Não, não é nem questão de defender. Tipo, ela é a melhor? Não, não é. Talvez ela seja o terceiro dos cinco, né? Provavelmente. Mas é que assim, a minha sensação de jogando com decks verde e alguma coisa no Standard, por vários momentos, eu precisava de um draw para conseguir vencer. Era comprar ou uma remoção, ou eu comprar mais uma criatura, se eu comprasse um Krasis, qualquer coisa do tipo. Então, assim, o fato de você poder, no passe ali, usar uma ou duas vezes a habilidade dela é muito relevante. Você com a Nissa, às vezes, em campo, quantas vezes era a Nissa, dava draw o terreno, para colocar o terreno, colocar um bicho 3-3, não podia atacar e passava o turno, sabe? Então, por mais que eu não tivesse devoção, ele fosse ali um bicho 5-6 que não faz nada, eu conseguiria dando uma eficiência. É quase um Scry, né? Eu conseguiria estar selecionando melhor os meus draws. Então, assim, não é o melhor dos mundos, mas no atual T2, que às vezes você gera-se muita mana e tem pouco mana sync, sabe? Pouca forma, às vezes, de usar, principalmente quando tá em campo, eu acho que ela seja relevante por esse motivo, entendeu?
É uma forma recorrente de você ficar caçando cartas relevantes, bichos, né, pelo menos, e controlar o Crypto Cemitério, não. Mas, assim, você tem que investir 7 manas para olhar a primeira carta do topo pela primeira vez, tá? E se a gente tivesse nenhum standard que não tivesse tanta remoção de encantamento, mas tipo, você tem o Oblivion Ring genérico, você tem o Teferi que devolve ela pra mão, sabe? Então tem várias maneiras de lidar com ela, então acaba não sendo tão... Eu acho que deve ter maneiras melhores de você cavar e recuperar valor num deck verde.
Com certeza, até porque ela não tá jogando e só eu que tô falando.
Mas olha ali, a arte dela da carta de arte alterada é linda. Essa aí você ganhou, melhor Deus. Talvez ela com esse arco assim, com a Java atrás, né, carregando tal. A arte é linda mesmo. Mas sei lá, né, a parte de valor mesmo eu não vi muito, mas a taça, cara, é o deck mais legal que eu vi jogar, e eu tô torcendo muito para que ele seja um deck real e competitivo para montar no Arena e jogar, é o Mono Blue. Mono Blue Devotion, ele joga com a taça, ele joga com a Lotus, a Nyx Lotus, e ele é basicamente um deck assim, é terceiro turno terceiro turno a Kiora, quarto turno desvira um terreno seco a Kiora para baixar o Cavaleiro Azul de 5 manas. Próximo turno é a Lotus, que entre virada, usa a Kiora, desvira a Lotus, e aí baixa o artefatinho de 2 manas que desvira, usa a taça para desvirar, para brincar um cavaleiro, para brincar o teu artefato que desvira também, joga o Gedwick para comprar o deck inteiro e usa o oráculo de taça para vencer a partida num instante, ou simplesmente você ganha atropelando o oponente com tanta criatura que você faz, assim. É fácil você ver decks aí nos gameplays chegando a 10, 15, 20 de devoção no Mono Azul, mas ainda num deck competitivo, porque o early game dele é muito porco, ele é horrível, não tem nada pra fazer no early game, assim. É Oráculo de Taça, é Oráculo de Taça, ou o bicho 2 manas 1-4, ou a Kiora no terceiro turno, é isso. Então acaba não valendo muito a pena. Ele é atropelado por decks mais rápidos, mas cara, é um deck que parece muito divertido com essa Lotus, que nesse deck a Lotus é quebrada, sabe? Só nesse deck. E o que mais, cara? Tem mais decks ou cartas aí que você viu?
Pra gente falar um pouquinho do vermelho, que eu sei que você tem uma cartinha vermelha pra falar também, é uma saga também, a saga de 4 manas, a Acro War.
Aquela que rouba bicho?
Isso, a que rouba bicho.
Oh, isso é bom, hein? Isso é bom, hein?
Era bacana, eu vi ela jogando em algumas listas de hack dos aristocratas, né? É aquela mecânica de ficar sacrificando criaturas, né? Então você é 4 manas, rouba o bicho do cara, bate, sacrifica o bicho dele, né? Então consegue ser uma forma de remoção aí e você causar dano. O capítulo 2, as criaturas do seu oponente têm que te atacar, então você obriga o seu oponente a fazer um Wolf Strike, que às vezes não é muito bom, porque você provavelmente está de vermelho ou de preto, então você tem ou mais criaturas ou removeu bastante criatura do oponente, ele vai ficar sem defesa, né?
Sim.
E por último, as criaturas viradas causam dano a si mesma, igual ao próprio poder, né? Então, aquelas poucas criaturas que foram obrigadas a te atacar, agora elas todas morrem, né? Basicamente, quase morrem, né?
Então, assim, é tipo a história da Guerra de Troia, né? Porque você rouba a Helena de Troia no primeiro capítulo, no segundo todo mundo vem te atacar e no terceiro todo mundo morre, né?
É, basicamente
é mais ou menos isso.
E, assim,
aliás, Troia com o Brad Pitt, aquele filme lá meio... É que já é antigo, né, o filme. Mas é legal também. O Brad Pitt era o... Como é que é o nome? Aquiles. Lembra do Aquiles?
Sim, sim.
Baita filme.
Filme isso volta quando a gente tá velho, mas tudo bem. Eu vou relevar porque realmente o filme é bom.
O ator do Legolas aqui, o Orlando Bloom aqui, rouba a Helena de Troia nesse filme. É... Mas essa carta é legal, cara, eu gostei bastante. O problema dela é o custo, 4 manas, né? Mas eu acho que ela tem bastante valor. E, assim, se você tem um efeito de sacrifício no teu deck, tipo forno, cara. Eu já tomei essa carta com forno também. Dá uma revolta, ele, você se sente violado. Você se sente violado, cara, quando você toma isso. É muito valor que o oponente tira.
Ai, sabe? Cara, realmente. Não, e, por exemplo, os decks que ela tá jogando usa o forno. Usa aquela Priest of the Forgotten Gods, né, lá de Ravnica.
Ah, sim, mais valor.
Criaturas, né?
Então, mais assim, valor.
É muito ridículo. Tá? Até a carta nova de Theros, o Owe Strider, não sei o nome dele em português, eu vou procurar aqui. Que é um... Cadê? Perdi a página. Cadê? Aqui, achei. É, o Criatura Horror é 3 manas, 3, 2. Quando ele tem campo, você põe um bode. E ele tem um Sacrifício Criatura da Square 1, né?
Essa arte é perturbadora, hein, cara?
É meio estranho.
Onde é que esse bicho tava guardando o bode?
Ah, tem um bode lá no fundo da imagem, lá. Se você puder olhar.
Qualquer animal saia correndo depois de... Saiu de um filme de terror isso aqui.
E tem Meu escapar Deus. Ainda, né? Pra...
Tem escapar. E pra entra ajudar. Com 2 marcadores quando
Andarilho
escapa.
Andarilho das aflições. Né? Então, assim...
Nossa, então tem várias formas de tirar valor de uma criatura roubada do oponente, né? Sim. É por isso que estão usando aquela cartinha vermelha de uma mana também, que rouba bicho. Acho que tem poder ou custo. Tem um limite pro poder ou pro custo. É.
Claim of the Firstborn.
Eu acho que é isso.
Alguma coisa do primogênito. Reivindicar o primogênito, eu acho.
Também é uma carta que dá uma revolta, cara. Por uma mana também, você tem um... Tipo, jogando de mono red, ter aquele vapório em fuga, sabe? Com 2 marcadores ali. Você pega, pô, turno que vem eu vou colocar o terceiro, vou, sabe, snowballar aqui. Aí o oponente vai e rouba o teu bicho.
Às vezes, tipo,
com uma mana.
Você consegue ir contra... O cara tá de deck assim, né? Então ele tem um monte de bichinho. Você fica ali, você gasta tudo. Aí você baixa aquele bichão 4-4, lindo. Fala, agora, fi, agora ele não ataca mais nada. 4-4... É, 4-4 não daria, mas tipo assim, baixa um bichão lá, 3-3, sei lá, 3-4, por exemplo, e fala, agora beleza, ele não vai passar aqui, ele vai lá, rouba seu bicho, te ataca, sacrifica o bicho, você fica sem nada e...
Estabilizou nada, cara, coisa feia aqui. É. Agro contra agro tá bem tenso com essas brincadeiras de roubar e sacrificar, assim, de
ponto
fato.
Ponto de vida é igual a 20 pontos de vida.
Mas agora, valor mesmo, ele são os titãs, hein? Tem 2 titãs nessa coleção, só 2, ainda bem, porque...
Não precisava demais,
não,
pelo amor de Deus.
Não precisa. Ambos são ancião e gigante, né, no tipo. E eles são titãs, ainda bem, né, que dá pra identificar, assim, porque quando eles entram em jogo ou quando eles atacam, eles trigam uma habilidade similar aos titãs das antigas lá, né. E, assim, a carta mais absurda da coleção que eu vi pra mim foi o Uro, o titã da ira da natureza. Ele custa uma azul e uma verde. E quando ele entra em jogo, você compra uma carta... ganha 3 de vida e pode baixar um terreno da sua mão no campo de batalha, tá? É lógico que você tem que sacrificar ele, né, o outro titã também, mas ele tem escapatória de 2 azuis e 2 verdes, e você tem que exilar 5 cartas e ele é 6/6, tá? Mas se fosse 3 manas, Growth Spiral melhorado, tá? Com esse upside ainda, né, de você poder ter um bicho 6/6, é muito forte, cara. E só de pensar que a Wizard estava planejando ter um standard com Era Uma Vez, Oco, Véu do Verão e o Uro e o Ganso ainda, tá? Imagina, tudo isso, cara, girando no verde, é absurdo, cara, é muito valor, ia ficar imparável, né? Qualquer deck com essa combinação de cores, imagina, ainda bem que eles baniram.
Você imagina esse deck com Uro e Oco no mesmo...
E Véu do Verão também, do verão, nossa, cara, não, é, Era Uma Vez, Ganso, toma...
Se você vê os decks rodando hoje, o Uru, né, os decks Simic jogando com Uru, cara, é ridículo. O cara, tipo, ah, não quero fazer nada. Turno 2, 3 manas, ganho 3 de vida, compro a carta, baixo mais o terreno, vai.
E quando volta pro jogo, né? É bom lembrar, assim, quando esse bicho, ele não pode ser reanimado, ele tem que escapar. Né? Mas quando você consegue escapar, você tem que exilar outras 5 cartas. Então você vai ter, tipo, uma Fatland que você jogou, né? A Passagem Fabulosa, você vai ter uma Growth Spiral, vai ter talvez uma ou duas criaturas que morreram. Então, eventualmente, ali pelo quinto turno, você encheu o cemitério. Você escapa com ele, quando ele entra em jogo, ele já se paga ali. Ele triga de novo a habilidade. Se você conseguir atacar com ele, de novo, ele triga a habilidade, tá? Então é algo muito difícil de combater.
Uru, ó, imagina, no turno 2 você faz o Uru. Aí no turno 4 você faz o Cavaleiro Verde. Você vai tombar 5 cartas, certo? No turno 5 você volta com o Uru, compra mais uma carta, ganha mais 3 de vida, baixa mais um terreno. E depois você vai fazer a mesma coisa. Cara,
ah, meu tipo, Deus.
Imagina, no turno 5, você baixa o Uru com o Cavaleiro na mesa.
Mas assim, ele é o titã mais forte, obviamente mais forte, né? Porque ele tem muito valor já escrito aqui nele. Mas eu tenho impressionado pelo número de Croxas que eu tenho visto também, cara, jogando no Arena. Né? Eu tô ali na faixa do ouro, ainda não tô nem platino, nem nada, porque não tô investindo muito tempo. Mas, então pode ser por isso, eu tenho visto muito, né? Mas é uma carta impressionante também. É o mesmo esquema do ouro, tá? Croxa, titã da fome e da morte, mas só custa 2 manas, né? É Rakdos, é uma preta, uma vermelha, e quando entra em jogo, cada oponente descarta uma carta, em seguir cada oponente que não tenha descartado um terreno, perde 3 de vida, tá bom? Então, descartou terreno, descartou algo que não é um terreno, perde 3 de vida. Então, se já por 2 manas teve algum valor, você trocou um por um, basicamente, né? E talvez um pouquinho mais, que você talvez tenha dado raio no oponente, por 2 manas. E ela tem escapatória também de 2 pretas, 2 vermelhas, exila 5, tá? E é o mesmo esquema, né? Você não pode baixar ela direto, ela é sacrificada e tal. Mas o fato de você construir uma vantagem de carta dessa forma é meio que o contrário do Uru, né? Porque você dá 3 de dano, você faz o oponente descartar, mas também por ser 2 manas ali, né? Ela te permite curvar melhor, né? Você não cria uma mesa no segundo turno, mas normalmente o segundo turno você é o seu segundo turno e é o segundo e meio do oponente, né? Se você tiver no draw e ele no play. Então é bom que você consiga descartar o quanto antes as cartas da mão dele, né? Também. Então acaba sendo muito valor.
Você tem bastante cartas com essa mecânica de descarte ou que tirem benefícios disso, né? Então você consegue desenvolver algo. Rakdos ou Grixis mesmo que seja, né? Você tem bastante meios para fazer isso. E como você falou, né? Ela entra no começo do jogo, né? Você com 2 manas você já consegue fazer. E eu acho que assim, eu não vi uma casa para ela ainda. Né? Acho que só testes, eu acho que tem aparecido. Até vou dar uma olhada se tem alguma coisa com algum deck já rodando com ela. Mas assim, é uma carta boa, eu acho que ela tem potencial aí para fazer mais aí no T2.
É, e de resto, assim, acho que isso meio que fecha, né, os grandes destaques da coleção. Talvez tenha, assim, tipo, eu não sei se você separou essa carta, cara, a Shadow Spear. Eu esqueci o nome em português.
Oi? O artefato, né? O encantamento.
Isso. Separou?
É muito bom essa Shadow Spear.
É uma carta curiosa, né, cara? É um equipamento que custa 1 pra baixar. É um equipamento lendário. Custa 2 pra equipar. A criatura tem +1/+1, atropela e vínculo com a vida. Tá aí ótimo, né? Acho que é o primeiro equipamento que dá vínculo com a vida dentro do formato pioneiro. Mas ela tem uma habilidade estática que independe da criatura estar equipada ou não. Então, eventualmente, você pode jogar isso em um deck de controle com 0 criaturas, tá? É 1 mana 2 pontos. As permanentes que os seus oponentes controlam perdem hexproof e indestrutível até o final do turno, tá? Então permite que você dê cóleras de Deus, permite que você dê alvo em boggles, coisas assim, né? Por apenas 1 mana, essa que fica estático no campo de batalha, investindo mais 1 mana quando você precisar dessa habilidade, tá? É muito interessante e eu queria que tivesse, assim, uma forma mais eficiente de fazer um equipamento completo, porque isso aqui é assim, ó, é um equipamento que por si só não é tão bom, mas a gente põe uma habilidade que independe de ter criatura, né? Então assim, é estranho, parece que ficou descaracterizado, tá? Mas em termos gerais de ser uma carta útil e bem versátil, de poder participar tanto em um deck água como um deck controle, foi um design muito interessante ali.
Sim, eu acho que ela tem um potencial muito bom, como você falou, né? Ela tem quase que uma habilidade estática, né? Você consegue usar sem estar equipada. Mas, assim, ela tem um custo baixo e um custo de equipar também baixo, né? O fato de ser lendária não vejo como um problema muito grande, mas é algo a se pensar. Mas, assim, você dá mais um trampo e lifelink, é uma forma muito eficiente de você acelerar as suas criaturas no jogo, sabe? Então, assim, faz tempo que a gente não vê um equipamento bom, sabe? Ah, ele é ótimo? Não, ele não é ótimo. Mas, assim, comparado com os equipamentos que a gente tem visto, sei lá, talvez de Dominária pra cá, você não vê um equipamento bom, algo que, assim, que você possa considerar dentro do Standard, sabe? Tipo, uhum. Ah, eu acho que ele cabe... dá pra eu jogar uma cópia. Eu tenho um deck agro aqui, posso colocar uma cópia dele aqui tranquilo, porque ele é bom contra outros decks agro, porque eu tenho lifelink, ele dá trampo, então eu tenho meus bichinhos aqui de 3 de poder, já vai ficar 4, então o trampo é relevante. E no pior dos casos, você ainda tem uma habilidade que você pode tirar o Hexproof indestrutível, porque a gente sabe que é uma das formas aí de vários decks se protegerem. Então eu acho ela um destaque interessante, sim. Talvez o melhor equipamento que a gente vê nos últimos T2 aí.
A minha impressão é que isso aqui foi um teste da Wizards, tá? Eles estão começando a fazer design de cartas mais versáteis, talvez mais voltadas para melhor de um, tá? E é um equipamento que tem essa habilidade que independe da criatura estar equipada, então talvez seja um teste, tá? Em termos de gameplay, eu acho que não vai jogar fora de sideboards, talvez dentro de algum deck que precise das duas coisas. Seja um deck que tenha muita mágica de alvo, precise dar até destruição em massa, e tenha também criaturas que ele queira dar vínculo com a vida, qual outra habilidade? Atropelar, né? Talvez tenha uma criatura com toque mortífero, coisas assim, tá? Mas eu acho que não vai, por nenhuma das partes sozinhas, corresponder, tá? Fora do sideboard, eu acho que não. Essa é a minha impressão inicial, cara. Por mim é isso, cara. Por enquanto eu tô satisfeito com a coleção, com o que ela trouxe. Ela mexeu bastante com o Standard. E a gente precisa agora, né, monitorar para ver o que acontece. Não me pareceu que tem nada tão absurdo a ponto de um novo oco, né? A ponto de ser banido. Mas a gente nunca sabe, porque a combinação de certas cartas pode ser demais para um formato pequeno, tá? Com apenas 5 coleções, como está o Standard atual. Eu ficaria de olho principalmente no Uro e nos decks com a base azul e verde, tá? Principalmente verde, que já está muito forte, com a Nissa, com o Ganso, né? Tem que ficar aí esperto, mas também as outras cores também ganharam coisas não tão absurdas, mas também ameaçadoras, tá?
Eu acho que não vejo nada com potencial para banimento, mas eu acho que realmente vale a pena esse monitoramento, né? A gente dá uma olhada de como é que as coisas vão evoluírem, mas eu também não acho que nada saltou aos olhos e que tenha algum power level assim que desequilibre. Eu acho que a gente está nas portas aí de um mundial, né? Deve mudar muito pouco aí. Acho que não tem tanto espaço para inovação, né? A gente não. Skyfires vai continuar aí, Hack dos Cavaleiros, os decks de sacrifício, né? Vão aparecer, versões de com o Simic, né? Sultai, coisas do tipo Bunch, uhum. Talvez. Devem aparecer. O que talvez fique na surpresa é o Esper Hero, que voltou a figurar aí, né? Você tem boas opções de mágicas multicoloridas para poder fazer o deck valer a pena. E o Mono Black Devotion, né? Que é um deck que todo mundo esperava voltar desde que o Mercador foi anunciado, né? Todo mundo tinha vontade de ver o Mono Black Devotion. Muitas vezes, muitas pessoas que jogavam T2 na época de Terras falavam: oh, o grande Mono Black Devotion. Então, não sei se tá à altura daquele Mono Black, mas também é um deck aí que pode apresentar bastante surpresa boas, pro formato.
Eu acho que Fogos da Invenção é um deck que vai continuar forte, deve continuar presente aí no top 8 do Mundial, viu, cara? Um deck difícil de dizer não, Tá? É um deck que joga cartas muito fortes, ele curva muito bem, compra muito bem, tem boas respostas e só ganhou mais ferramentas, né? Como o Fogos é um encantamento, teve muito removal de encantamento que saiu também, mas eu acho que os decks estão tão fechadinhos que fica difícil, né? Estão muito sinérgicos, fica difícil colocar resposta genérica para encantamento, então Fogos ainda assim continua um deck bom. Mas concordo contigo também, os decks de aventura, decks de forno e gato, os outros arquétipos que estavam presentes vão continuar aí no standard, tá? E para os formatos eternos, né, as poucas cartas que nós vimos aí, como o Eidolon branco de uma mana, o criatura encantamento verde de 3, ou até essa carta quebrada aí vermelha, ou a Breach, né, no submundo, devem ser os maiores destaques, né, pelo menos por enquanto. Mas é isso, ele, tô satisfeito, tá bom por aí?
Vamos esperar ver aqui como é que o formato vai. Afinal de contas, a gente tá na primeira semana do T2, né? Então.
É, muito cedo.
Pouca coisa aí aconteceu. Vamos esperar os primeiros torneios grandes aí acontecerem pra gente ver como é que esse T2 vai se comportar.
Isso aí, cara. Então, vamos pra limpeza, vem, Teobaldo.
Fase final, pra você que já está de saco cheio.
Olha, ele é uma coleção que deu bastante pra gente pensar, hein, cara.
A gente consegue exercitar muita coisa nessa coleção aí. Acho que ela é bem bacana. Ela tem coisas diferentes do que o T2 vinha apresentando, o que isso é bom, né? Você ter essa diversificação. Não gostei tanto de ter novamente cartas verdes muito fortes e deixar de favorecer outras cores, né? Mas a gente tem o Eliod, por exemplo, no branco, que o branco tava precisando de um reforço aí. O azul. Menos control e mais com criaturas, com a taça, por exemplo, né? Então acho que o T2 tende a se engrandecer aí com a entrada de Teros.
Mas você diria então que Teros, além da morte, foi além das suas expectativas?
Eu acho que sim. Eu acho que dá para esperar mais. Eu acho que o formato ainda está se desenrolando ainda, né? Mas, pelo menos nessa primeira impressão, realmente ele foi um pouco além do que eu imaginava, assim.
Muito bem. Bom, vamos sortear aqui o primeiro booster, Collector Booster, que você abriu. Ou você prefere juntar aqueles dois do você?
Vamos sortear pra gente fazendo a alegria do pessoal aí.
Só o primeiro, então?
Só o primeiro.
Tá com a lista aberta aí?
Tô sim.
Tá, mesmo do programa passado, né?
Deixa eu ver, quem ganhou foi o Rodney. Quem foi o outro que ganhou?
Se cair um repetido, eu sorteio o outro. Vê aí quem é o número 10.
O 10, bom, não é repetido. O número 10 é o Douglas Lima.
Douglas Lima, ok, Douglas, parabéns. Foi sorteado, vai ganhar. Você lembra o que veio de bom? Não veio nada de bom. É Collector Booster, alguma coisa de bom veio, vai. Não,
assim, é bonito, né, assim, é legal, é foil, né, mas agora caro, realmente. Da próxima vez que acontecer isso, a gente vai fazer uma seleção entre os hosts para ver outra pessoa para abrir, porque eu abrindo, as cartas, elas saem do booster. As cartas. Não tem jeito, eu já tentei de todas as formas, não funciona.
Aí, Douglas, briga.
Pré-selecionado, eu vou conseguir tirar as palmas do poço.
Douglas, obrigado pelo apoio aí. A gente vai entrar em contato para pegar teu endereço e te enviar as cartas do booster. O vídeo com a abertura dessas cartas deve ir ao ar aí, sem ser, talvez esse domingo, talvez no. Acho que esse domingo já tem vídeo, então talvez no outro, mas talvez você provavelmente vai receber antes, né? Mas da próxima vez, então, eu falo para ele que eu abro os boosters, tá? Porque se ele tocar no booster já. Já condena o coitado.
Só o fato de eu ter recebido o booster já era.
Eu queria aproveitar também para agradecer todos os apoiadores aqui, porque além, né, de contribuir mensalmente lá no Padrim, ou pode ser no Catarse também, eles trazem informação também, dúvidas para a gente, preços eles compartilham. Então, quem constrói todo o roteiro do podcast também são eles, através do nosso grupo, principalmente o mais movimentado, que é o do WhatsApp, né? Então, muito obrigado a vocês aí, continuem com a gente, que isso aqui é a família Hack dos Cat, que por pior que esteja o momento no mundo, na sua família, no país, a gente sempre só fala de Magic e só tenta se divertir, só coisas boas, né? E quando precisa chorar por causa de bans ou coisas assim, também tem aqui os ombros amigos também, tá?
Realmente, esse último ban do Modern deu uma balançada no grupo, o pessoal ficou meio chateado e afetou vários ali diretamente.
Mas não por menos, baniram uma carta de $100, mano. Pô, e é uma, né? Ou seja, se você usava quatro no deck, baniram $400, baniram quase R$2.000. Pô, sacanagem, né? Mas enfim, a frase da semana vem do Lucão, o Lucão que não é... não tá lá no nosso grupo, mas ele falou algo muito bom que eu acho que vale a pena repetir aqui. O Lucas do Magic Pauper BR, ou Pauper Magic BR, é o canal dele, eu nunca lembro qual é a ordem das palavras. mas ele é muito divertido, é o gauchão do Pauper, e ele disse: vamos reprintar Oco como comum, só para poder banir no Pauper também.
É só o que falta.
Muito bom, valeu Lucão. E é isso, né, chega por essa semana, espero que tenha sido informativo. Quem quiser falar com a gente, e-mail é hackdoscast@gmail.com, e o e-mail também é @hackdoscast, o Twitter e o e-mail eu já falei, né. Bom, é isso, Eli, obrigado aí, mais uma semana, missão cumprida.
Valeu, MP, valeu galera, abraço, até semana que vem.
Até.